E senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início à nossa sessão plenária, uma marcação do PCP, o projeto de resolução 1808-13, aumento do salário mínimo nacional. Tem a palavra para abrir o debate o senhor deputado Francisco Lopes, do grupo parlamentar do PCP. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, o aumento geral dos salários é fundamental para os trabalhadores e para o futuro do país. O aumento do salário mínimo nacional é indispensável para uma mais justa distribuição da riqueza, a melhoria das condições de vida, o aumento do valor futuro das pensões de reforma, contribui para o desenvolvimento económico, a criação de emprego, o aumento da incorporação nacional na produção e nos serviços, o reforço do financiamento da segurança social. Os baixos salários e a injusta distribuição do rendimento nacional são um dos mais graves problemas com que Portugal se confronta. Um problema para os trabalhadores que oferecem salários baixos, um salário mínimo nacional que não chega para saírem da pobreza, um problema para a futura reforma, porque ficam com pensões muito baixas que prolongam e agravam a pobreza, um problema para o país que não se desenvolve, que não eleva o seu perfil produtivo, que continua a formar trabalhadores e a vê-los partir para o estrangeiro. Não desvalorizamos o aumento do salário mínimo nacional que se tem vindo a verificar e que é indissociável da luta dos trabalhadores e da ação do PCP. Um aumento que contrasta com o congelamento de vários anos, mas um aumento ainda insuficiente, como insuficiente é o valor de 600 euros referido pelo Governo para o próximo ano, cuja aplicação já deveria ter sido feita há muito. A proposta do PCP de aumento extraordinário do salário mínimo nacional para 650 euros a partir de janeiro de 2019, hoje aqui em discussão, tem um enorme alcance para os trabalhadores e para o desenvolvimento do país. E é necessária e é possível. A evolução da situação nacional derrotou a tese de que os baixos salários, os cortes, o ataque aos direitos seriam o caminho para o país. Os cortes significaram empobrecimento, recessão económica, desemprego e imigração massiva. A eliminação de cortes, a reposição de salários e pensões e direitos, os avanços verificados, apesar de limitados, significaram redução da pobreza, melhoria das condições de vida e foram o mais poderoso estímulo para o crescimento económico, a criação de postos de trabalho e a redução do desemprego. O caminho para o desenvolvimento do país está assim bem claro. Mas, mesmo assim, a campanha continua. O PSD e o CDS desdobram-se na defesa da exploração, da desvalorização do trabalho e dos trabalhadores, dos salários baixos que conduzem os trabalhadores à pobreza e o país ao atraso. E o PS? O PS cola-se ao PSD e ao CDS, resiste ao aumento do salário mínimo, condiciona o aumento dos salários, seja na administração pública, seja para os trabalhadores do setor privado, como é evidente no seu propósito de manter normas gravosas da legislação laboral, como a caducidade da contratação coletiva e a não aplicação do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. É preciso dizer, não são medidas sobre o IRS que farão voltar aqueles que foram empurrados para fora do país por razões económicas. É preciso o aumento geral dos salários. É preciso repor o poder de compra e, ao mesmo tempo, responder às novas necessidades que não existiam no passado. E há também a questão do preço da habitação. Um salário mínimo de 600 euros, 534 euros líquidos, é um valor que, em vastas zonas das áreas metropolitanas, não dá para alugar uma casa e, em algumas zonas, nem sequer dá para alugar um quarto. Os 650 euros não resolvem este problema, mas ajudam. E são um sinal claro e indispensável do caminho que Portugal precisa. O aumento extraordinário do salário mínimo nacional para 650 euros não é irrealista. Permite melhorar as condições de vida e enfrentar a situação de trabalhadores que empobrecem a trabalhar. 650 euros significa, objetivamente, que cada trabalhador passaria a levar para casa 578 euros por mês. O aumento do salário mínimo nacional para 650 euros, sublinhamos, dinamiza o mercado interno, valoriza as atividades produtivas e os serviços. O aumento do salário mínimo nacional para 650 euros permite alargar as receitas da Segurança Social, contribuindo para a sua solidez financeira e para o aumento das prestações sociais. O aumento do salário mínimo nacional para 650 euros permitirá um reforço das receitas da Segurança Social em mais de 260 milhões de euros por ano. Não há nenhuma razão que justifique que o salário mínimo nacional não seja fixado neste valor em janeiro próximo. Só a condenável insistência na exploração, nos baixos salários e na pobreza pode ser invocada para resistir à sua concretização. E importa também referir, o salário não é uma dádiva. Os trabalhadores produzem dia a dia, semana a semana, e no fim do mês recebem apenas uma parte, tantas vezes uma pequena parte, da riqueza que produzem. É preciso valorizar o trabalho e os trabalhadores, mas persiste uma situação em que quem especula na Bolsa ou em outras áreas ganha milhões e os trabalhadores que produzem a riqueza têm salários irrisórios. Valoriza-se a especulação e desvaloriza-se o trabalho, quando é preciso penalizar a especulação e valorizar o trabalho. Esse é o sentido da política patriótica de esquerda que o PCP protagoniza e Portugal precisa. Essa é uma exigência, um combate que travamos e travaremos com toda a força, pelos direitos e condições de vida dos trabalhadores, pelo futuro do país. A criação do Salário Mínimo Nacional, nesse memorável maio de 1974, inseriu-se no caminho do progresso de abril a abril. Hoje, quase 4 décadas e meia depois, coloca-se o grande desafio no nosso país de dar um novo salto humanista e de progresso. É preciso avançar e não andar para trás. Avancemos então para a valorização do trabalho e dos trabalhadores, para o aumento geral de salários, para os 650 euros de salário mínimo nacional em janeiro de 2019. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem 4 pedidos de esclarecimento. Não sei como pretende responder. 2 a 2. Primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Francisco Lopes. O CDS reconhece a importância que tem o valor do salário mínimo para muitas famílias portuguesas. E, na verdade, parece, até na sequência destes 3 anos de governação, que são cada vez mais as famílias que têm necessidade desse salário mínimo. Agora, o CDS reconhece e considera que se há matéria que deve ser discutida em consultação social é exatamente o valor do salário mínimo. Relembro que foi em consultação social que o salário mínimo foi sendo aumentado e que foi também em consultação social que CDS e PSD descongelaram o salário mínimo que o PS tinha congelado em 2006. É bom lembrar. Por outro lado, é também na consultação social que estão representados os principais interessados, que são os trabalhadores, e também os empregadores, que são, na realidade, quem tem que pagar o salário mínimo nacional. Ora, na consultação social, para além de trabalhadores e empregadores, está também o Governo. Neste caso, é um Governo que tem o apoio do Partido Comunista. Ora, essa questão é algo que o Partido Comunista parece esquecer completamente. E é por isso que este debate parece mais do que uma genuína vontade do PCP em contribuir para a fixação do valor do salário mínimo, se destina apenas a fazer a prova de vida do PCP neste mesmo tema, aliás, no próximo ano eleitoral que se aproxima. Sim, o PCP gosta de falar nos trabalhadores, mas, na verdade, sempre esteve contra a consultação social que permitiu o aumento do salário mínimo ao longo destes anos. E se assim é, se esteve contra todas as negociações que permitiram o aumento do salário mínimo, na verdade, o salário mínimo, ao longo dos anos, acabou por aumentar, não por vontade do PCP, mas apesar do PCP e, na maioria das vezes, contra a vontade do PCP, como se pode retirar. Relembro que o acordo para aumento do salário mínimo em 2017, as contrapartidas que foram neles negociadas, foi inviabilizado aqui na Assembleia pelo PCP, não pelo CDS, Sr. Deputado, é bom lembrar, e que, portanto, foi o PCP que não quis aquele acordo de concertação social e que a inviabilizou. Ora, diz agora o PCP que quer aumentar o salário mínimo para 650 euros. Diga-me, Sr. Deputado, que consequências é que o partido que o PCP, que retira o PCP ao fim destes 3 anos em que esteve a governar, em que esteve a apoiar um governo? E a questão é esta, é que se não retirou nenhuma consequência ao fim destes 3 anos e que se não vai retirar nenhuma consequência para o futuro, designadamente em matéria do orçamento que se aproxima à discussão, que aquilo que nós podemos dizer é que, na realidade, a única conclusão que se pode retirar neste debate é que se destina apenas a fazer uma encenação para enganar os trabalhadores, ou seja, o PCP quer aparecer na fotografia do aumento do salário mínimo, não contribuindo absolutamente nada para esse mesmo aumento, porque o aumento vai ser negociado em concertação social, como, aliás, já tem sido dito por parte dos vários responsáveis políticos. Diga-me, PCP, em que é que contribui para o aumento do salário mínimo? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O programa do Governo do Partido Socialista, aprovado nesta Câmara, propunha o aumento do salário mínimo nacional até 600 euros em 2019. O percurso previsto e aquele que tem sido concretizado é o seguinte: 530 euros em 2016, 557 em 2017, 580 em 2018 e 600 euros em 2019. Esta progressividade no aumento do salário mínimo representa, em termos práticos, um aumento de 95 euros em 2019 face ao aumento do início da legislatura, ou seja, um aumento aproximado de 20%. Convém referir que este é o maior aumento absoluto registado em quase 2 décadas e que foi na anterior legislatura do PSD-CDS que o salário mínimo foi congelado, nomeadamente em 2012 e 2013. Sob a capa da intervenção da Troika, por razões absolutamente ideológicas, e convém lembrar ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, o anterior Governo foi além da Troika, contrariando as posições dos parceiros sociais, não apenas dos sindicatos, mas à data também a CIP, que consideravam o aumento do salário mínimo essencial para a economia nacional. E só em finais de 2014, o Governo anterior aumentou o salário mínimo, tendo necessitado 4 anos para aumentar apenas 20 euros o salário mínimo nacional, e passou a 505, justificando-se, entretanto, com os impactos negativos para a economia e para as empresas e com as imposições para o programa de ajustamento. Note-se que, em momento algum, o memorando de entendimento assinado em 2011 previa o congelamento do salário mínimo nacional. O Governo do Partido Socialista vem precisamente demonstrar o contrário daquilo que o PSD e o CDS fizeram crer aos portugueses durante a sua governação. É possível melhorar o rendimento das famílias, é possível fazer crescer a economia e tornar as empresas mais competitivas e, mesmo assim, aumentar todos os anos o salário mínimo nacional. A proposta do programa de governo apresentado pelo PS em 2015 para o aumento do salário mínimo foi muito claro: aumentar progressivamente até aos 600 euros em 2019. Mas também ficou claro que existe um programa delineado com base em previsões sérias de crescimento e devidamente contextualizado. O PS entende que é realizando melhorias estruturais que se consegue manter a previsão de crescimento do salário para 600 euros em 2019. O PS entende também que as empresas necessitam de estabilidade e previsibilidade para poderem desenhar os seus planos de crescimento económico e acompanhar este assunto e este aumento progressivo. Necessitam de prever a sua carga fiscal e o retorno económico dos seus investimentos. E o Governo tem apoiado as empresas no seu esforço de crescimento, seja pela via fiscal, seja pela via dos apoios ao investimento. E a resposta dos parceiros sociais em sede de concertação social dá ao Governo a confiança necessária para prosseguir. Concordará, portanto, o PCP que o Governo está a cumprir com aquilo que se comprometeu e que devemos também valorizar a concertação social, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Lopes. Faz favor. Grupo Parlamentar do PCP.
Senhor deputado José Carlos Monteiro, as questões que coloca são típicas daquilo que é o posicionamento do CDS, no sentido de atirar para o lado, tentando ocultar a sua posição de desvalorização do trabalho e dos trabalhadores, que promove a exploração e promove a pobreza. E verifiquemos este aspecto. Relativamente à ação do CDS e do PSD no governo, em governos anteriores, nomeadamente no governo entre 2011 e 2015. O que é que se verificou? Uma linha de congelamento do salário praticamente mínimo até ao final. Mas mais é importante dizer aqui. O senhor deputado se calhar está esquecido, mas eu lembro. 7 de março de 2013. 7 de março de 2013, de discussão aqui na Assembleia da República, um debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. E quando o salário mínimo era 485 euros, qual foi a afirmação que foi feita? Se possível, era para diminuir o salário mínimo nacional. Essa é a posição do CDS e do PSD. Está lá, se possível, se possível. E, portanto, essa é a vossa posição, tanto de sempre. Nós trazemos aqui, o PCP traz aqui, uma questão essencial. 1.251.000 trabalhadores ganham o salário mínimo ou abaixo disso. E, por isso, é necessário que se dê uma resposta a esses trabalhadores. E o aumento do salário mínimo nacional que propomos para 650 euros, num caminho de progresso, num caminho humanista, é necessário para os trabalhadores, para combater a pobreza, mas é também um estímulo à atividade económica. Nós sabemos que o CDS e o PSD defendiam a estratégia do empobrecimento como a ideia de futuro do país. A realidade do país desmentiu isso. É preciso progresso, melhoria de direitos, melhoria de salários, melhoria de rendimentos. É aí que está a possibilidade de desenvolvimento económico, de criação de emprego, desenvolver o país. Os 650 euros que propomos são, tanto inseridos nesse caminho. E digo-lhe mais, para as pequenas e médias empresas é muito importante o poder de compra, é muito importante o mercado interno. E quanto mais, para se favorecer o mercado interno, mais possibilidade têm as pequenas e médias empresas. Menos salários e menos direitos significa recessão e desemprego. Mais salários e mais direitos significa desenvolvimento económico e criação de emprego. Essa é a lição dos últimos anos no nosso país. E quanto à questão da concertação social, senhor deputado, e vejo também aí que há uma convergência entre o PS e o CDS, não é? Tanto relativamente à concertação social, é bom lembrar que se estivéssemos à espera de uma qualquer concertação social, não tinha sido instituído o salário mínimo nacional em 1974. E não é por acaso que a Constituição determina, não é por acaso que a Constituição determina. E porquê, senhores deputados? Porque não se pode dar o direito de veto às confederações patronais em matéria de direitos dos trabalhadores. E é isso que querem fazer. Invocam a concertação social para tentar dar o direito de veto às confederações patronais. Mas a Constituição da República é clara. Quem tem a competência para decidir do salário mínimo nacional é o Governo. E por isso nós estamos aqui a discutir para que seja colocada a questão tanto ao Governo. É o Governo que tem que assumir essa responsabilidade e, tal como os trabalhadores lutam nesse sentido, nós trazemos aqui à Assembleia da República essa questão para que não se passe ao lado dela. E, portanto, importa ainda, portanto, sublinhar que, relativamente àquilo que o senhor deputado do PS aqui nos colocou, que o PS, como tanto partido que assume o governo, tem que assumir também a responsabilidade de uma atitude diferente relativamente à questão dos salários, relativamente aos direitos dos trabalhadores. Não se refugie na questão da concertação social. Assuma, portanto, as suas responsabilidades. 650 euros significa 578 euros que os trabalhadores levam para casa. Sabe-se que mesmo assim é pouco, mas não se negue esta possibilidade e esta perspectiva de futuro.
O deputado tem mais dois pedidos de esclarecimento. Do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero cumprimentar, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Partido Comunista Português por ter trazido novamente a temática do aumento do salário mínimo nacional. Quero dizer-lhe, Sr. Deputado, pode eventualmente não ser importante para si, mas eu faço questão de dizer que admiro a coerência daquilo que é o discurso do Partido Comunista Português. Devo até dizer, Sr. Deputado, correndo o risco de fazer uma interpretação extensiva, que mesmo para todos aqueles que não concordam de todo com a ideologia comunista que o Sr. Deputado defende, vamos arredondar naqueles cerca de 91% dos portugueses que não votaram no Partido Comunista Português nas últimas legislativas, que todos eles de alguma maneira admiram essa coerência, porque de facto o Partido Comunista Português tem uma lógica de coerência na repetição. Novamente temos um projeto de resolução com as exigências sobre o salário mínimo nacional em vésperas do Orçamento do Estado. É coerente, desde logo, porque importa pouco a forma como aqui também se pensa a sustentabilidade. Nisso é coerente porque o mecanismo de concertação social, que aqui já falámos, onde se faz o diálogo social entre sindicatos e confederações patronais, justamente não consta do próprio diálogo daquilo que é o PCP, o que é estranho no partido que tanto diz que está do lado dos trabalhadores e dos sindicatos e que depois nunca refere a importância da concertação social, aliás, diminui a importância e importância dos sindicatos. Também aí o PCP tem sido coerente. A questão clara é o que acontece quando confrontamos essa repetição coerente com a seriedade e a credibilidade. Que é como quem diz, o que acontece ao que apregoamos quando temos o poder de passar das palavras aos atos, Sr. Deputado, é que agora viraram a página, uma expressão que tanto gostam de usar, e os tais quase cerca, arredondemos por cima, 9% de eleitorado que votou no PCP tornaram-se decisivos, ou seja, só há governo e só há orçamento de Estado se o PCP quiser que haja. E, portanto, discutindo efetivamente o projeto de resolução que o PCP aqui hoje apresenta, o PSD quer, de facto, ver esclarecido um conjunto de dúvidas. E, por isso, pegando nesse mesmo projeto de resolução, os senhores deputados do PCP dizem que, e cito, tornam evidente as consequências desastrosas de décadas de política de direita e nas limitações à soberania nacional. Ó, Sr. Deputado, quando se refere a políticas de direita e às suas consequências desastrosas, está a referir-se ao Partido Socialista, que é o seu parceiro de governo? É que veja, foi o Partido Socialista que em 2009, em vésperas de eleições, fez aumentos em tudo. Para 2010, congelou o salário mínimo nacional. Não contente, depois de levar o país à bancarrota, inscreveu no memorando de entendimento, na página 23, Sr. Deputado, eu já vi que está equivocado, mas posso lhe emprestar, que não era permitido aumentar o salário mínimo nacional até que se alterasse e se ultrapassasse o programa, que, curiosamente, concordamos, foram consequências desastrosas para o país, mas foi justamente o governo do Partido Social Democrata e do CDS que livraram o país dessas consequências desastrosas. E veja bem, Sr. Deputado, que aumentou o salário mínimo nacional, descongelando e acabando com o congelamento que o Partido Socialista, o vosso parceiro de governo, tinha instituído. Voltando ao vosso projeto de resolução, Sr. Deputado, gostaria que me respondesse. Diz assim, o resultado das eleições legislativas de 4 de outubro de 2015 traduziu uma condenação clara da política de exploração e ataque aos salários e direitos de empobrecimento promovida pelo anterior governo PSD-CDS. Sabe, Sr. Deputado, que esta política a que o senhor se refere foi avaliada em eleições, teve um programa eleitoral avaliado em eleições e este programa eleitoral teve mais votos do que qualquer um dos programas eleitorais que estão representados neste Parlamento. E, portanto, ao Sr. Deputado, o que eu também gostava que me esclarecesse é, Sr. Deputado, votar no PCP é a mesma coisa que votar no Bloco de Esquerda ou no Partido Socialista. É que, repare, está a dizer-nos, portanto, que a vossa política patriótica e de esquerda é a mesma dos vossos parceiros de governo, o mesmo Partido Socialista que congelou o salário mínimo nacional. É que se o que diz é que foi a política de direita que saiu derrotada e se este programa que aqui está teve mais votos dos portugueses do que qualquer um desses, para que esses representem essa vontade que o senhor deputado diz é porque a diferença entre uns e outros não existe. Portanto, está a dizer, é a mesma coisa votar no Partido Comunista Português do que votar no Partido Socialista ou no Bloco de Esquerda. Para terminar, Sr. Deputado, gostava de lhe dizer, o Sr. Deputado falou que a exigência Para o PCP, o aumento do salário mínimo nacional é imperioso. Aliás, ontem a senhora deputada Rita Rato dizia que este projeto de resolução serve para ver quem está do lado da valorização do trabalho, do combate à pobreza e da dinamização da economia. Portanto, senhor deputado, para terminar, eu gostava de lhe perguntar, tem duas hipóteses. Este debate foi uma encenação para aparecer nos jornais e o PCP poder vir dizer nós batemos pelos trabalhadores e o aumento do salário mínimo, ou de facto, quando chegar o Orçamento de Estado e não consagrar os 650 euros de salário mínimo nacional, impiedoso, vão os senhores votar contra. Obrigada.
Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero só usar partes agora para terminar, é para poder haver a intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
Senhor Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Creio que este sururu foi causado pela confusão que foi feita entre Orçamento de Estado e fixação do salário mínimo nacional para o privado. Mas, enfim, é uma desinformação. Mas eu queria fazer uma pergunta ao PCP, porque para o Bloco de Esquerda a subida do salário mínimo é realmente uma medida fundamental de justiça económica e social, particularmente num país com tão baixos salários e com tantas desigualdades salariais. O Bloco de Esquerda bateu-se por esse aumento do salário mínimo e pela solução política que o garante. No acordo que fizemos com o Partido Socialista, em 2015, fixámos um patamar mínimo de 20% para esse aumento ao longo da legislatura. E esse compromisso concreto abriu a porta ao aumento do salário mínimo numa Europa austeritária, onde esse debate parecia estar proibido. E num contexto em que o Partido Socialista não tinha nenhum compromisso efetivo de aumento do salário mínimo no seu programa. Por isso, esse acordo que fizemos foi uma garantia essencial contra todo o tipo de pressões internas e externas dos que se opunham ao aumento do salário mínimo. Hoje, até parece que o aumento do salário mínimo é uma medida consensual neste Parlamento. E há até quem fale que ele é mérito da concertação social ou dos patrões, o que é totalmente falso. O aumento do salário mínimo é fixado por decreto do Governo e é fixado por decreto do Governo em função da solução parlamentar que existe e contra a oposição que tem havido das confederações patronais. Aliás, nós não esquecemos que não foram apenas as confederações patronais, mas também as instituições europeias e a própria direita que se manifestaram contra o aumento do salário mínimo. Manifestaram-se contra quando ele aumentou para 530, manifestaram-se contra quando aumentou para 557, manifestaram-se contra quando aumentou para 580 euros para o PSD, para os patrões, para as instituições europeias. O aumento do salário mínimo era sempre um exagero. E, curiosamente, ao mesmo tempo que os seus representantes consideravam que era um exagero, as grandes empresas fizeram crescer nestes últimos anos em 40% os salários dos gestores. Já aqui trouxemos exemplos, mas repetimo-los. Nestes últimos anos, os salários dos gestores aumentaram 40%. E numa empresa como o Pingodoce, em que o salário mínimo abunda, é preciso que um trabalhador, que uma caixa de supermercado, trabalhe 345 anos para ganhar o mesmo que o gestor da mesma empresa. Se tivéssemos em conta a produtividade, estaríamos hoje, provavelmente, com um salário mínimo à volta dos 900 euros. Para utilizar o argumento do crescimento que foi aqui invocado pelo Partido Socialista. 900 euros, aliás, que acabam de ser fixados em Espanha, ou anunciados para serem fixados em Espanha. E a pergunta que faço é mesmo esta. Dá para acreditar que empresas que produzem hoje mais riqueza, que aumentam em 40% os salários dos seus gestores, não estão em condições de suportar um aumento do salário mínimo? Claro que estão. Mas, sendo hoje as condições do país e da economia melhor do que aquelas que existiam em 2015, hoje estamos em condições de ir além do que ficou acordado nessa altura e de ter um aumento do salário mínimo que vá além dos 600 euros, que eram o patamar mínimo a partir do qual estamos a fazer esta discussão. Na nossa opinião, estamos em condições de um aumento que vá para além dos 600 euros e creio que nisso convergimos com o PCP. Resta saber se o Governo converge connosco. Muito obrigado.
O deputado Francisco Lopes tem a palavra para responder, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor deputado José Soeiro, É evidente, pela evolução da realidade nacional, que o aumento do salário mínimo nacional para os 650 euros que propomos não é uma necessidade para os trabalhadores que trabalham não tendo os meios necessários para sair da pobreza, como é também um contributo para a dinamização da atividade económica, para o progresso do país, para a criação de emprego. Não é apenas uma afirmação, é a realidade dos últimos anos do nosso país que mostrou, portanto, isto com toda a clareza e derrotou a tese, portanto, que nos encaminhava sempre para o atraso e para o retrocesso. Importa também referir que, ao longo destes anos, portanto, e lá está mais uma vez a questão da concertação social, foi utilizada a concertação social e os valores estabelecidos tanto pelo Governo e propostos pelo Governo como um patamar máximo para travar o aumento do salário mínimo nacional. Mais uma vez, isso está a verificar, portanto, verificou-se o ano passado, quando se impunha que se tivesse adotado já os 600 euros, e mais uma vez se perspectiva nessa discussão para o próximo ano. Portanto, utilizar os 600 euros como um teto máximo, quando, portanto, é necessária um outro tipo de resposta, portanto, é necessário, portanto, avançar já para os 650 euros de salário mínimo nacional. Mas é indispensável que siga, portanto, este caminho. Senhora deputada Joana Barata Lopes, vejo que três anos depois ainda não consegue lidar com a realidade política do país. Ainda está saudosa da cavalgada que estavam a pensar continuar, de agravamento da exploração, de pobreza, de retrocesso social, de afundamento do país. Mas o povo português criou as condições para que esse caminho fosse interrompido, para que se avançasse no sentido do progresso, no sentido humanista do progresso, de forma muito, muito insuficiente, de forma muito limitada, mas que aponta qual é o caminho que é necessário para o país e que é o oposto àquele que o PSD e o CDS desenvolveram quando estiveram no governo. Importa também ainda referir que, relativamente às questões tanto essenciais dos direitos dos trabalhadores, tanto há aqui opções que estão colocadas. Falou e bem, aliás, felicito-a pelo facto de ter citado o nosso projeto de resolução, e aquilo que disse tem inteira razão. Décadas de política de direita, de convergência do PS, do PSD e do CDS em sucessivos governos, lá está, portanto, com consequências muito graves na situação do país. Bom, mas há alguma alteração. O PS está no governo, o PCP não está no governo, não é? O PS está no governo e o PCP está aqui com toda a iniciativa, com toda a determinação. Porquê? Não perde nenhuma oportunidade para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e desenvolver o país. O PCP está aqui claramente e determinadamente para levar tão longe quanto possível esse caminho de progresso. Não tenham nenhuma dúvida. Nós sabemos o que queremos e não somos condicionados por estratégias suicidárias do PSD e do CDS. Estamos disponíveis para levar tão longe quanto possível o caminho de defesa, reposição e conquista de direitos. Mas isso não significa que não tenhamos o próprio projeto político. Defendemos uma política alternativa e a alternativa à política do PS, do PSD e do CDS. Nós não estamos aqui numa posição, estamos numa posição em que não se confunde com uma parte significativa das posições do Partido Socialista. Aliás, vê-se quem é que apoia o PS em momentos difíceis. Toda a questão da legislação laboral, lá vemos a velha convergência do PSD e do CDS com o PS. O PS não tem votos suficientes aqui, lá vêm os votos dos deputados do PSD e do CDS para garantir essas medidas da legislação laboral. Mas há uma questão interessante. Há uma questão interessante que se vai colocar. Quando este projeto de resolução for a votos aqui na Assembleia da República, exatamente para propor os 650 euros de salário mínimo nacional, nós vamos ver quem é que vai votar a favor. Portanto, quero dizer que o CDS e o PSD se estão a preparar para convergir com o PS na rejeição desse projeto. e, portanto, isto esclarece tudo. Nós convergimos com tudo aquilo que seja favorável aos interesses e direitos dos trabalhadores, com o PS ou com o Bloco de Esquerda. E distanciamos-nos em tudo aquilo que é negativo para os direitos dos trabalhadores e para o futuro do país. É exatamente o contrário daquilo que faz o PSD e o CDS. E por isso é muito claro, votar no PCP não é a mesma coisa que votar no PS. Votar no PCP é defender as normas, é defender a revogação das normas gravosas da legislação laboral. Votar no PCP significa dar força à valorização do trabalho e dos trabalhadores. É nesse caminho que vamos, não tenham dúvidas, com os trabalhadores e o povo português, acabaremos por conseguir levar para diante a valorização do trabalho dos trabalhadores, o aumento geral dos salários, os 650 euros para o salário mínimo nacional e mais no futuro, e, ao mesmo tempo, a revogação dessas normas gravosas, inadmissíveis, que continuam na legislação laboral. É o sentido humanista e de progresso que temos porque nos batemos e vamos continuar a bater.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora intervenções. A primeira do Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o salário mínimo nacional assume uma importância extrema e foi uma das conquistas da Revolução dos Cravos que veio permitir não só uma melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, como também representou um forte elemento de dinamização da atividade económica. Contudo, a realidade mostra, e de forma muito clara, que atualmente uma parte considerável dos portugueses, apesar de estar empregada, vive em situação de pobreza, não sendo o seu rendimento suficiente para suportar as despesas básicas. Quer isto dizer que ter emprego não é por si condição para sair da pobreza, pois o valor do salário mínimo nacional é ainda demasiado baixo para assegurar as necessidades básicas dos trabalhadores e das suas famílias. Para inverter esta injustiça é fundamental valorizar efetivamente o trabalho e o salário mínimo nacional, que, contrariamente ao que seria desejável e necessário, tem vindo ao longo dos anos a ser desvalorizado pelos sucessivos governos, o que em nada contribui para uma sociedade coesa do ponto de vista social e económico. Prova disso é o facto das atualizações do salário mínimo não acompanharem o aumento do custo de vida nem o aumento dos rendimentos médios. Recorde-se que o salário mínimo chegou mesmo a estar congelado entre 2011 e 2014, altura em que o anterior governo procedeu a um pequeno aumento, manifestamente insuficiente para dar resposta às necessidades mais básicas dos cidadãos, principalmente tendo em conta todo o cenário de ataques e ofensivas promovido por esse mesmo governo do PSD e do CDS no que diz respeito aos rendimentos e aos direitos sociais e laborais. Importa ainda destacar que esse aumento ocorreu na sequência de um acordo estabelecido entre o Executivo de então, as confederações patronais e a UGT, com base numa contrapartida para os patrões, claro está, de uma descida na taxa social única que contou, como se sabe, com a forte oposição dos Verdes. Por proposta do atual governo, o salário mínimo nacional foi fixado em 580 euros em janeiro de 2018, mas sucede que, apesar deste aumento ter sido benéfico, está ainda longe do aumento que os trabalhadores e a economia do país necessitam, como do resto mostra o relatório global sobre salários elaborado pela Organização Internacional do Trabalho e apresentado em março de 2017, que conclui que Portugal foi um dos 133 países analisados entre os anos de 95 e 2014, onde a proporção dos salários no rendimento nacional mais caiu. Este relatório, segundo o qual Portugal é um dos países mais desiguais, sugere ainda a cada país, como forma de reduzir as desigualdades sociais, reforçar a regulação do mercado de trabalho, sendo uma das medidas apontadas o aumento do salário mínimo, a par de outras, designadamente o reforço da contratação coletiva. Também o nono relatório do acompanhamento do acordo sobre a retribuição mínima mensal garantida, elaborado pelo Governo e apresentado em julho, constata que o salário mínimo nacional português é um dos mais baixos da União Europeia e os recentes aumentos não alteraram a sua posição relativa como um dos mais baixos da zona euro. De acordo com os dados deste relatório, mais de 764 mil pessoas, trabalhadores por conta de outrem a tempo inteiro, oferem o salário mínimo nacional e um em cada quatro novos postos de trabalho criados nos primeiros 3 meses deste ano
pagam essa remuneração, representando estes números uma realidade preocupante e que fomenta as desigualdades sociais. Ora, o nosso país não pode continuar a apostar numa política de baixos salários e é imperioso valorizar os salários e, em concreto, o salário mínimo nacional. Esta é, indiscutivelmente, uma forma de prosseguir um caminho de combate ao empobrecimento e aos ataques dos direitos dos trabalhadores que foram impostos nos últimos anos, com especial incidência no período do anterior governo PSD-CDS-PP. Mas é também uma forma de garantir uma mais justa distribuição da riqueza e de permitir o aumento do poder de compra e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das suas famílias, o que, por sua vez, se traduzirá na recuperação e da dinamização da economia e da procura interna e, por consequência, na promoção da produção nacional e da criação de emprego, que, aliás, é urgente efetivar. Perante esta realidade, os Verdes também consideram fundamental estabelecer, sem hesitações, o valor de 650 euros para o salário mínimo nacional a partir de janeiro do próximo ano, como forma de valorizar os trabalhadores, o seu trabalho, os seus direitos, mas também de promover a justiça social e de repor o poder de compra que os trabalhadores têm vindo a perder. Por tudo isto, acompanhamos a iniciativa legislativa que o Partido Comunista Português hoje e com toda a oportunidade agendou para debate. Senhores deputados do PS, do PSD e do CDS, votamos a favor porque nos parece que não chega a afirmar a coerência dos proponentes ou a justiça dessa proposta, porque o mais importante é o sentido de voto das respectivas bancadas. Os Verdes farão a sua parte.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o aumento do salário mínimo foi uma vitória da sensatez económica contra a irresponsabilidade do empobrecimento. Sim, o aumento do salário mínimo é bom para os trabalhadores e é bom para a economia porque contribui para a criação de emprego. Foi essa a porta contra a corrente que nós fomos capazes de abrir com o acordo que fizemos em 2015. Basta, aliás, olhar para o que aconteceu em 2016, ano em que o salário mínimo subiu pela primeira vez. Menos 68 mil desempregados e mais 92 mil postos de trabalho do que no ano anterior. Aumentar o salário mínimo não prejudica a economia, nem a produtividade, nem destrói emprego, como dizia à direita então. Beneficia os trabalhadores, beneficia as pequenas e médias empresas, porque dinamiza a procura interna de que elas dependem. Porque fizemos este caminho de recuperação de rendimentos e de reconstrução da economia, podemos hoje ir muito mais longe neste caminho de justiça social. O aumento do salário mínimo para além dos 600 euros que já foram garantidos no acordo que fizemos em 2015 é possível e, aliás, não é mais do que uma pequena parte da devolução a que os trabalhadores têm direito. Como aqui já disse, se o salário mínimo tivesse sido atualizado todos os anos, tendo em conta a inflação e a produtividade, em vez de ter sido congelado, como aconteceu entre 2011 e 2014, estaria hoje em cerca de 900 euros. Mas, além disso, com as alterações à legislação laboral promovidas pelo PSD e pelo CDS em 2012, de uma só penada e com uma única lei, operou-se uma inédita transferência de riqueza de 2,3 mil milhões de euros dos trabalhadores para as entidades empregadoras, para as entidades patronais. A desvalorização do trabalho concretizou-se por via do aumento do trabalho, do tempo de trabalho não pago, da redução para metade do preço das horas extraordinárias, da eliminação dos descansos compensatórios ou dos valores associados à caducidade dos contratos. Valorizar o trabalho é também revogar estas normas. O aumento do salário mínimo é, deste ponto de vista, apenas uma parte da compensação que é devida aos trabalhadores pelo que foi retirado ao seu salário em benefício da acumulação dos patrões. Entendemos, por isso, que a proposta da CGTP para 2019 é mais que razoável, é sensata, é justa e é possível que o Governo fixe o aumento do salário mínimo em 650 euros. O problema das pequenas e das médias empresas não são agora e nunca foram os salários. Na verdade, os salários representam em média 20% dos custos de produção, contra cerca de o dobro, que é o peso, por exemplo, dos custos da energia e nas comunicações. As pequenas e médias empresas precisam do consumo interno que resulta do salário mínimo e do aumento do salário mínimo. Do que não precisam é de uma fatura energética excessiva, um pagamento especial por conta que finalmente vai acabar por decisão desta maioria, ou de uma política de crédito que lhes cobra juros acima do que podem pagar. Portugal continua a ser um país de escandalosas desigualdades salariais e, para combatê-las, nós precisamos de intervir em muitos domínios. Precisamos de uma fiscalidade justa que distribua a riqueza. Precisamos de dinamizar a contratação coletiva, pondo fim à possibilidade de os patrões fazerem caducar unilateralmente as convenções coletivas e de utilizarem essa chantagem da caducidade para manterem uma política de compressão salarial. Precisamos e devemos definir leques salariais que determinem uma proporção máxima entre o salário mais alto e o salário mais baixo dentro de uma empresa, puxando para cima os salários mais baixos e garantindo uma distribuição menos escandalosamente injusta da riqueza produzida por quem trabalha. E precisamos de definir patamares mínimos que sejam ambiciosos. Por isso, fixar o salário mínimo acima dos 600 euros é justo, é possível e deve ser feito. Portugal, o país em que os gestores das empresas do PSI 20 ganham 1 milhão de euros por ano em média, ou seja, mais de 70 mil euros por mês de retribuição pelo seu trabalho, é o mesmo país em que, apesar do percurso que fizemos, temos taxas de trabalhadores pobres ofensivas que rondam os 10%. Ou seja, no nosso país, no país em que os salários dos gestores são em média de 70 mil euros por mês, nós continuamos a ter um em cada 10 trabalhadores que, mesmo com um emprego e com um salário, vive abaixo do limiar da pobreza. Senhoras e senhores deputados, ouvimos já neste debate e noutros debates sobre este tema todas as desculpas que hoje voltaram a ser mobilizadas para evitar o aumento do salário mínimo. Como das outras vezes, a realidade não deu razão a esses argumentos e a essas desculpas. Por isso, estamos em condições de fazer justiça e de aprofundar o caminho de valorização do trabalho e de aumento do salário mínimo, que foi a marca desta legislatura e do compromisso que lhe deu o fundamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há inscrições neste momento. Há vários grupos parlamentares que ainda não intervieram. Mais concretamente... Deputado Feliciano Barreiras Duarte, do PSD, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate que hoje aqui tem lugar só não é surreal porque os partidos que compõem a chamada geringonça nunca tiveram na coerência política uma preocupação digna desse nome. Com efeito, ver o Partido Comunista Português apresentar um projeto de resolução no qual recomenda a um governo que apoia há 3 anos o aumento do salário mínimo nacional é bem a marca da falta de decoro político que caracteriza os partidos que formam a atual maioria parlamentar e governativa. Desde logo, porque há 3 anos que aprova os orçamentos de Estado do Partido Socialista e daqui a umas semanas aprovarão o quarto, nunca tendo feito depender dessas aprovações do agora propalado aumento do salário mínimo nacional. Depois, porque optaram pela manobra de apresentar uma simples recomendação ao Governo, que este só cumpre se assim o entender. Finalmente, e mais importante, porque manda a verdade que se diga, caso a chamada geringonça fosse o que os seus comparsas apregoam desde o início, este debate, ocorrido 3 anos depois do início da atual governação, simplesmente não seria necessário e não estaríamos aqui a discutir o que há muito já estaria feito. Por isso, a discussão deste projeto de resolução é também a confissão de uma culpa e a assunção de uma hipocrisia que outra coisa não é. um partido da maioria a acusar o governo que apoia de fazer o contrário do que esse mesmo partido diz defender. Dito isto, concentremos-nos no teor da exposição de motivos do projeto de resolução que o Partido Comunista Português hoje aqui nos traz e que vem dizer ao país o Partido Comunista, um impenitente apoiante da governação socialista de António Costa, vem dizer que, pasmos-se, o número de trabalhadores que alfere o salário mínimo nacional duplicou entre 2016 e 2017, realidade que prossegue, e passo a citar, prova que os baixos salários continuam a ser uma opção política e uma realidade predominante no país. Estou a citar palavras do PCP. Quer dizer, o PCP apoia um governo que acusa de ter duplicado o número de trabalhadores com salário mínimo nacional. Este é apenas um entre muitos exemplos que se poderiam dar a propósito das insanáveis contradições que graçam entre os parceiros da chamada geringonça e que não fora a sua sede de poder, há muito a teriam condenado. Se não, vejamos. O PCP apoia o governo, mas ao mesmo tempo diz que o país precisa de outra política, porque, como diz o seu secretário-geral Jerónimo de Sousa, e passo a citá-lo, a resposta estrutural aos problemas do país não se faz com o governo do PS nem com a sua atual política. Fim de citação. O PCP apoia um governo que acusa depois de fazer do déficit, e passo também a citar, uma questão de ditadura. O PCP aprova os orçamentos do Estado, mas ao mesmo tempo que acusa o PS e o governo de não irem no que diz ser a direção certa, a direção de abril. O PCP apoia o governo do Partido Socialista, mas discorda das suas políticas, seja na área das finanças públicas, da economia, dos assuntos europeus, da saúde ou da educação, apenas para citar algumas. A duplicidade e o calculismo político levaram no mesmo ao ponto de, durante a primeira metade da legislatura, amansar os sindicatos e os movimentos de ditos utentes que controla, para agora, à medida que se aproximam as eleições, incentivar greves laborais e os protestos sociais contra o seu governo. O PCP apoia um governo que baixou o investimento do Estado para níveis, há que o reconhecer, miseráveis, ao mesmo tempo que todos os anos faz a comédia de fingir defender um aumento significativo do investimento público, seja em escolas, hospitais ou até na ferrovia. Será, aliás, curioso ver como votará o Partido Comunista Português o próximo Orçamento de Estado, que entrará nesta Assembleia já na próxima semana. Imaginemos, caso o investimento público não aumente para os 4 ou 5% do PIB, como referiu o deputado Paulo Sá ainda há poucos meses, exigindo que isso acontecesse. Mas não se preocupem o Governo nem o Partido Socialista. O PCP protesta, finge que não gosta, mas acabará por votar favoravelmente o Orçamento de Estado para 2019, à semelhança do que fez nos últimos orçamentos. O Partido Comunista, tal como o Bloco de Esquerda, está amarrado à solução governativa que viabilizou há já 3 anos e por cujos resultados é tão responsável como o Partido Socialista. De salvadores de António Costa, passaram a seus reféns. É normalmente no que dá quando se vendem as convicções para mais em troca de umas simples migalhas de poder. Não venha, é o Partido Comunista, dizer que não é responsável pela degradação dos serviços públicos ou pelo desinvestimento do Estado. E não venha o PCP dizer que nada tem a ver com o aumento das listas de espera nos hospitais públicos, seja para consultas ou para operações, ou com as visíveis dificuldades que atravessa o sistema público de ensino. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP, partido intrinsecamente inimigo da iniciativa privada e programaticamente, sublinho-se, programaticamente defensor do capitalismo de Estado, é um partido que apenas concebe tudo no Estado e nada fora do Estado. O PCP, herdeiro do gonçalvismo de má memória, é defensor de todas as ditaduras de extrema de esquerda ainda existentes no mundo. Tem saudades do tempo em que pretendeu impor ao país um regime comunista. As soluções que o Partido Comunista defende, Conhecemos-las bem e também sabemos a miséria social que, infelizmente, muitas vezes trazem consigo. A demonstração de que o PCP continua fixado nos seus ultrapassados tiques stalinistas pode, aliás, ser facilmente encontrada no facto do projeto de resolução hoje em discussão não conter uma única referência à concertação social. E essa omissão não constitui um esquecimento. Essa omissão constitui, antes, diretamente, uma derivação do ADN político deste partido político. Aliás, de um partido que, como na revista O Militante, se sustenta, e passo a citar, em Portugal, desde que foi criada em 1984, a concertação social nunca passou do embuste de apoio à exploração dos trabalhadores. Para nós, PSD, senhoras e senhores deputados, Partido Social-Democrata Reformista e Personalista, sempre valorizamos a concertação social no nosso país e sempre acreditamos que esta é e continua a ser um espaço privilegiado do diálogo e de cooperação entre os parceiros sociais. Por isso defendemos que a discussão do aumento do salário mínimo nacional não pode nem deve ser feita à margem da concertação social e dos parceiros sociais, devendo procurar-se aí um acordo que confira a sustentabilidade a essa importante e exigível valorização dos trabalhadores. O PSD não é, nem nunca foi, contra o aumento do salário mínimo nacional, como bem comprova o facto de o termos aumentado logo em 2014, mal a troika que o Partido Socialista trouxe saiu do país. E recorde-se, depois também do Partido Socialista ter congelado o salário mínimo nacional em 2010 e ter negociado e aceite o seu congelamento com a troika durante os anos da sua presença no nosso país. É verdade, se o salário mínimo esteve congelado há alguns anos, nesta década, foi porque o país viveu uma situação extremamente difícil do ponto de vista financeiro, económico e social, mercê da situação de quase bancarrota para os quais contribuiu significativamente os governos do Partido Socialista. Por isso, somos a favor do aumento do salário mínimo nacional, mas um aumento sustentado que considere também o aumento da produtividade nacional e um aumento negociado que resulte dos necessários compromissos e equilíbrios entre as legítimas aspirações dos trabalhadores e os desafios do mundo do trabalho. Também consideramos que o aumento do salário mínimo nacional deve ser calibrado de modo a evitar efeitos negativos no emprego e na própria remuneração da generalidade dos trabalhadores. E, aliás, é bom recordarmos aquilo que um investigador, hoje, não só investigador, mas talvez uma das pessoas, para aquilo que vamos conhecendo, mais queridas por parte de alguns partidos da geringonça, referiu. Refiro-me ao Dr. Mário Centeno, quando, em 2013, defendia no livro O Trabalho, uma Visão de Mercado, que, e cito, e vou citar, o investigador Mário Centeno, que dizia: a evidência existente indicia que há um efeito negativo dos aumentos do salário mínimo na variação salarial dos trabalhadores que têm salários imediatamente acima. Intuitivamente, os fortes aumentos do salário mínimo formam uma onda que se abate sobre os salários medianos da economia, arrastando-os para aumentos de menor magnitude. E continuando a citar, o investigador Mário Centeno referia ele: depois daqueles que perdem o emprego em consequência do aumento do salário mínimo, estes são os trabalhadores mais prejudicados pelo seu aumento. As empresas têm de conter os custos salariais totais, pelo que comprimem os aumentos salariais dos trabalhadores e não são afetados diretamente pelo novo salário mínimo. Fim de citação de Mário Centeno. E volto a referir que este investigador é hoje, talvez, um dos principais membros do atual governo, apoiado de forma entusiasmada pelo Partido Comunista Português. E por isso, habitue-se, pois, o Partido Comunista ao pensamento do atual Ministro das Finanças e perceba finalmente que pouco importa o inconsequente projeto que hoje nos traz. E, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Na nossa opinião, o que deveria preocupar o PCP é, como ainda há dias bem o referiu o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Dr. Fernando Negrão, a qualidade do emprego, a área da maior importância onde o Governo investiu que era exigível. O que deveria preocupar é também o insuficiente crescimento económico previsto para 2019, já que sem um crescimento robusto da nossa economia nunca haverá suficiente riqueza para distribuir. Também por tudo isto, o PSD mantém uma elevada exigência política em relação à evolução da atual governação do país. Apesar dos esforços de saneamento financeiro e de aumento da competitividade que caracterizaram a anterior legislatura, a visível falta de reformas dos últimos 3 anos mantém Portugal como um país de baixas qualificações e de reduzida qualidade do emprego. Acreditamos e defendemos que o desenvolvimento do nosso país deve passar cada vez mais pela afirmação das suas vantagens competitivas. Para isso, defendemos também o aumento das qualificações dos trabalhadores, defendemos a valorização salarial e a melhoria considerável da qualidade do emprego. Só desse modo, o nosso país se poderá afirmar no quadro das sociedades mais avançadas. Disse.
Tenho 2 pedidos de esclarecimento, o Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte, um do PCP, um do PS, responde em conjunto. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte. Eu queria lhe dizer que coerência é o PCP apresentar o aumento do salário mínimo para 650 € a partir de janeiro de 2019 e coerência é o PSD defender salários de miséria. Coerência é o PCP defender propostas de progresso social e coerência é o PSD e o CDS defenderem propostas de retrocesso civilizacional. De resto, foi aquilo que fizeram nos últimos 4 anos que tiveram no governo. Portanto, parece-nos de elementar coerência que o PCP tenha trazido hoje aqui, como de resto tem feito ao longo dos últimos anos, uma proposta para a valorização do salário mínimo nacional. E é verdade também sobre isso, Sr. Deputado, que sobre a justeza e a importância desta proposta, o Sr. Deputado tenha dito zero. O Sr. Deputado não disse em momento algum como é que ia votar esta proposta do PCP. Aliás, remeteu até estas matérias, como o PS já tinha feito, para o biombo e para o veto das confederações patronais na concertação social. Mas isso também está tudo certo e também está coerente com aquilo que tem sido a posição do PSD e do CDS. E do PS, de resto, relativamente a esta matéria. A verdade é que no nosso país, 1% da população detém 25% da riqueza nacional. E cerca de 5% da população detém mais de 50% da riqueza nacional. Ora, não é preciso ser um perigoso marxista para concluir que temos um problema sobre a distribuição da riqueza. E só se combate a concentração da riqueza se distribuir melhor a riqueza. Ora, qual é a medida fundamental para melhorar a distribuição da riqueza que não o aumento geral dos salários e a valorização do salário mínimo nacional? Isto só demonstra outra coisa, senhores deputados, e de resto que na sua intervenção ficou muito claro. É que ao longo dos anos, cada vez que se agravam as desigualdades sociais, existe concentração da riqueza. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. E é sobre isso que hoje aqui estamos a falar. O combate à pobreza e a valorização do salário mínimo nacional obedece a razões de justiça social, mas obedece também a razões de ordem económica, como de resto já aqui o dissemos. Aumentar o salário mínimo nacional é uma forma de distribuir melhor a riqueza, mas é também uma forma de dinamizar o mercado interno, porque o aumento do poder de compra é o desenvolvimento económico que se garante, é a solidez da segurança social. Ora, o PSD e o CDS, que a toda a hora se dizem muito preocupados com a natalidade, com a sustentabilidade da segurança social, quando se trata de tomar medidas efetivas pela valorização dos salários, que com isso é possível garantir a robustez dos descontos dos trabalhadores para a segurança social, não. Continuam coerentes, iguais a si próprios e a defender salários de miséria. Da parte do PCP, entendemos hoje que a oportunidade que aqui trazemos é essencial. O salário mínimo nacional e o aumento do salário mínimo nacional para 650 € é de elementar justiça. Isto significaria que os trabalhadores levariam para casa 578 euros ilíquidos. Continua a ficar aquém daquilo que é necessário. E, portanto, o que nos parece essencial é perguntar hoje ao PSD se vai acompanhar o PCP na proposta do aumento do salário mínimo ou se vai apoiar o governo do PS. Se vai apoiar o governo do PS na manutenção do salário mínimo abaixo daquilo que seria necessário ou se não, se acompanha o PCP nesta proposta essencial de valorização do salário mínimo de 650 euros em janeiro de 2019.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rizzo, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte. Ouvimos discorrer sobre a questão do salário mínimo e a interpretação do salário mínimo e aquilo que representa para o PSD. Ouvimos alguns comentários relativamente ao passado, ouvimos muitos comentários relativamente ao presente. E eu gostaria, por bem que nada, de perguntar se efetivamente o PSD ao longo dos anos mudou substancialmente de opinião, mudou de opinião acerca do salário mínimo. Todas as remissões que faz para períodos anteriores, muitos deles com certeza que entroncam na opinião do então Primeiro-Ministro, que se referia ao ordenado mínimo como, nomeadamente, como que a medida quanto ao desemprego era uma medida sensata, baixar o salário mínimo, que os cortes nos salários e pensões têm de ser permanentes e que já fora do governo, Passos avisa que a subida do salário mínimo pode conduzir a mais desemprego. Nós percebemos a questão do salário mínimo e relativamente quando diminuem os escalões inferiores, a pressão que fazem sobre os escalões superiores, como bem referiu relativamente a estudos que há sobre essa matéria. É uma consequência e, por isso mesmo, se tem de valorizar também a interpretação por parte dos empresários, porque relativamente às qualificações, sabemos que existe uma forte discrepância entre aquilo que tem sido o aumento das classificações em geral e o não aumento das classificações em particular de determinados setores de atividade e determinados setores, nomeadamente através dos empresários. Fizeram-se muitos cursos para valorização do trabalho, fizeram-se poucos cursos para a valorização do empresariado, como aliás é conhecido e também é referido frequentemente. E valia a pena também discorrermos um pouco sobre isso, porque naturalmente uma visão mais aberta permitirá com certeza também uma visão mais aberta relativamente àquilo que representa o salário, que representa o trabalho dentro das empresas e a forma como, como essa riqueza deve ser distribuída. Lembrar e referir o papel da concertação social no aumento do salário mínimo e também lembrar e referir que a concertação social não foi ouvida quando foi dos cortes dos salários. E, portanto, se calhar também valeria a pena ter-se feito essa incursão e discutir alguma dessas descidas na altura com a concertação. A concertação é uma peça importantíssima para a nossa democracia, é uma peça importantíssima na distribuição da riqueza, mas não substitui, mas a concertação social não substitui o papel redistributivo do Estado, que diz apenas respeito ao Estado e que o deve fazer através da fiscalidade, como se sabe e como faz parte da nossa democracia. Portanto, pergunta final e a verdadeira pergunta é esta. Tem, efetivamente, o PSD evoluído relativamente à interpretação do salário mínimo? Está definitivamente mudada a ideia sobre que a diminuição do salário mínimo é importante para a economia? Gostava também que se referisse sobre isso, porque diz a história, diz os resultados recentes, que o aumento do salário mínimo tem sido favorável para a economia e favorável para o emprego e desfavorável para o desemprego. Era sobre isso que eu gostava que discorresse. Obrigado.
Tem a palavra para responder, Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Rita Rato, o exercício parlamentar que hoje aqui estamos a fazer seria desnecessário se o governo que o Partido Comunista apoia tivesse acompanhado o Partido Comunista nesta matéria. E sobre tudo o que disse, leva-me quase que a lhe fazer uma pergunta. O que é que falhou nas negociações com o Governo sobre esta matéria? O que é que falhou?
Então?
A vossa influência não é suficiente para conseguirem que uma matéria que é quase considerada como prioritária para o Partido Comunista não conseguem convencer o Governo ao fim de 3 anos. Ao fim de 3 anos, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rizzo, como sabe, Sr. Deputado Rui Rizzo, como sabe, tenho muita estima e consideração por si, não só como deputado, mas reconhecendo sobretudo o papel positivo que tem tido no mundo sindical português. E quero lhe dizer o seguinte: o PSD mantém-se sobre esta matéria coerente. Como tive a oportunidade de referir, o PSD defende que uma matéria destas, com a envergadura e a importância que tem do ponto de vista não só económico, mas também social, deve caber à concertação social decidir sobre a mesma. E quando diz, e julgo que citou o anterior Primeiro-Ministro, quando ele, eu não conhecia essa a sua referência, que defendeu provavelmente o abaixamento do valor do salário mínimo, eu quero lhe dizer sobre essa matéria que foi o PSD e o CDS que receberam a Troika entregue pelas vossas mãos. E muitas das decisões que o nosso governo teve que tomar não eram decisões que gostássemos de tomar. Fizemos muitas vezes em função da defesa dos superiores interesses do país. Mas também é muito importante neste debate, por muito que às vezes não se goste que isso seja repetido, que se lembre que sem Troika foi o Partido Socialista e o seu governo em 2010 que congelou o salário mínimo.
Muito bem.
E sem Troika os senhores tomaram essa decisão e mais. Foram os senhores que negociaram com a Troika a inclusão no memorando de entendimento, o congelamento do salário mínimo nacional até a Troika se ir embora. E gostem ou não, quem enviou a Troika embora foi o PSD e o CDS. E os senhores é que a chamaram.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Vanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queremos começar por sublinhar a importância deste debate para o Partido Socialista. A devolução de rendimentos aos portugueses e a consagração do salário mínimo nacional enquanto instrumento de combate à pobreza têm sido prioridades deste Governo, inscritas não só na sua ação e nas medidas implementadas de forma consistente ao longo dos 3 anos de mandato, mas fundamentalmente concretizadas pela sua ação política. Porque é inegável a situação que nos foi deixada pelo governo PSD-CDS de profunda depauperação social e de desrespeito pelas condições de vida e de trabalho, por mais básicas que fossem, constituiu, em nosso entender, o mais grave atentado aos direitos laborais e sociais de que há memória no Portugal democrático. Provocou ainda um enorme fluxo de imigração, apenas comparável ao dos anos 60, hipotecando o futuro de uma geração, a mais bem preparada de sempre, e o presente de milhares de cidadãos, sobretudo dos mais vulneráveis, situação à qual nem os mais novos escaparam. Aliás, segundo a Unicef, no seu Manifesto Portugal pelas Crianças, 2015, existiam à época quase 3 milhões de portugueses em risco de pobreza, dos quais 640 mil crianças e adolescentes. E em 2013, cerca de 1 em 4 crianças vivia em agregados com privação material. E não nos podemos esquecer, e não nos iremos esquecer, que já neste mandato, a direita, em vez de fazer meia-culpa e de contribuir para alterar o descalabro em que nos deixou, opôs sempre a qualquer medida, iniciativa ou ação que, direta ou indiretamente, visasse devolver rendimentos ou repor direitos. Foi assim que votou contra a subida do salário mínimo nacional, reiteradamente. Votou contra o programa de regularização dos vínculos precários na administração pública. Votou contra a reposição das 35 horas. Votou contra as novas regras do RSI. Votou contra as novas disposições do CSI. Ou seja, rejeitou todas as oportunidades de oferecer uma vida mais digna às portuguesas e aos portugueses. Tudo o que tem acontecido no mandato deste governo contradiz, aliás, as previsões catastróficas da direita, que apenas têm servido de argumentos farrapados para não acompanhar o Partido Socialista no que respeita à reposição e ao aumento dos rendimentos. Foi assim com os aumentos de salário mínimo nacional, sem que se verificasse qualquer hecatombe nacional, como a direita anunciava. Pelo contrário, diminuímos o desemprego para níveis de 2002, 6,8% de taxa de desemprego. Criámos mais de 300 mil novos postos de trabalho, na sua esmagadora maioria, com vínculo permanente. As empresas têm ganho cota de mercado, e as exportações reforçaram-se. Existe um clima de confiança favorável ao seu desenvolvimento sustentável e a um mercado interno mais dinâmico que se tem reforçado e que a todos beneficia, Estado, empresas e trabalhadores. Repor direitos e liberdades, devolver rendimentos e dar garantias do exercício pleno da normalidade democrática tem sido, pois, a razão de ser deste governo. E tem cumprido em todos os domínios com que se comprometeu. Foi assim com o aumento das pensões, sobretudo as mais baixas, com os aumentos extraordinários que a este nível se têm verificado, com o descongelamento e progressão das carreiras da administração pública, com a criação da prestação social para a inclusão das pessoas com deficiência, com as alterações ao abono de família, aumento, alargamento e recuperação do quarto escalão, eliminando o princípio que os filhos dos mais ricos valiam mais do que os menos abonados, numa visão profundamente elitista e discriminatória. Foi assim também com a eliminação do corte de 10% do subsídio de desemprego. Ao fim de 6 meses, com a criação de uma medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração, com a atualização da bonificação por deficiência, com o aumento do montante do subsídio de assistência à terceira pessoa, com a subida do IAS, com a sagração de um novo e benéfico regime de pensões para as longas carreiras contributivas, com a implementação de medidas de compensação, como é o caso da devolução da sobretaxa, da tão falada devolução da sobretaxa, no valor de 660 milhões de euros, e podíamos continuar ad infinitum. O Partido Comunista Português refere neste projeto o último inquérito às condições de vida e rendimento realizado pelo Instituto Nacional de Estatística. Ora, segundo este inquérito, em 2017, existem menos de pessoas do que em 2016, não só em situação de privação material, tendo esta descido de 19,5% para 18%, mas também na de privação material severa, e aqui é importante, de 8,4% para 6,9%. Reduziu-se ainda o risco de pobreza para 18,3%. Alto ainda, e a desigualdade na distribuição de rendimentos, coeficiente Gini, o que nos permite concluir, sem qualquer demagogia, que as pessoas, hoje em dia, vivem melhor em Portugal. Ora, o montante do salário mínimo nacional é fundamental na proteção dos trabalhadores, de setores ou empresas mais frágeis e com menor poder reivindicativo. garantindo uma função insubstituível de redistribuição ao nível salarial. Os 580 euros atuais, pagos por 14 vezes, representam um aumento de 75 euros em 3 anos, o maior aumento do pós-25 de abril. Em 2019, teremos, segundo o compromisso assumido pelo Governo, uma subida para 600 euros, o que significará um aumento de 19%, ou seja, trabalhadores abrangidos pelo salário mínimo nacional beneficiarão em 4 anos de um acréscimo acumulado de 95 euros. Os dados recolhidos, fruto de uma nova política de rendimentos e de um maior dinamismo da negociação coletiva, apontam para um acréscimo de 4,2% do salário médio líquido e vários acordos firmaram salários acima do salário mínimo nacional. Aliás, este facto explica a razão pela qual o número de trabalhadores abrangidos por este salário vai diminuindo ao longo do ano. Começam por beneficiar do aumento do salário mínimo nacional e os posteriores processos de negociação coletiva garantem-lhes valores acrescidos. Isto é, qualquer que seja o montante do salário mínimo nacional em 2019, será sempre um montante de partida abaixo do qual não é possível negociar. Esta é também a razão pela qual o Governo do Partido Socialista tem prestado particular atenção à dinamização da negociação coletiva, porque reconhece que esta é essencial para uma mais equilibrada distribuição de rendimentos e para a garantia de melhores condições de vida e de trabalho. Pelo respeito que este debate nos merece, não queremos deixar de expressar a posição do Partido Socialista sem ambiguidades. Não acompanharemos esta iniciativa. Independentemente da liberdade que assiste a qualquer grupo parlamentar para apresentar um projeto de resolução, não ignoramos o peso político de que se reveste uma iniciativa como esta que hoje é apresentada, caso venha a ser aprovada. Lembrar também que se não fosse o governo do PS, não estaríamos aqui a ter esta discussão e muito provavelmente ainda estaríamos nos 555 euros que tão generosamente o PSD atribuiu. O Partido Socialista é coerente com aquilo que tem defendido ao longo do seu mandato, referindo e sublinhando de forma reiterada a importância do papel da concertação social e salientando que a sua desvalorização só beneficia um dos lados. É por isso que consideramos que o salário mínimo nacional deverá ser objeto de análise e do parecer dos parceiros sociais, competindo, no entanto, ao governo do Partido Socialista, que é quem está no poder, quem é governo, a decisão política final. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Wanda Guimarães. Tem dois pedidos de esclarecimento, da senhora deputada Isabel Pires e da senhora deputada Rita Rato. Vamos esperar que a senhora deputada Wanda Guimarães chegue ao seu lugar para darmos a palavra. Tem então a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Deputada Wanda Guimarães, agradecer a sua intervenção, porque ela tocou em alguns pontos que nos parecem importantes e é importante que se concorde, obviamente, com a relevância que a subida do salário mínimo tem na melhoria de condições de vida da nossa população, na melhoria dos índices económicos. Houve também um aumento do emprego, embora tenhamos que olhar para a qualidade desse mesmo emprego cada vez mais, mas, de facto, é importante realçar a relevância que teve a subida do salário mínimo na nossa economia nos últimos 3 anos. Mas é importante também também recordar, parece-nos, os bloqueios que existiram e as pressões que existiram para que esta mesma subida não acontecesse. Para a direita vinha aí o diabo, para os patrões, além do diabo, ia ser um descalabro para as próprias empresas e, portanto, se isso acontecesse, a maior parte delas sairia do país. Nada disto aconteceu, como é óbvio, bem pelo contrário, mas o problema é que a concertação social neste debate continua a ser utilizada como uma arma de arremesso de um ponto de vista completamente errado, porque, e relembramos novamente, quando foi para cortar direitos e salários e pensões, a concertação social não serviu para absolutamente nada. No entanto, quando se trata de uma discussão de reaver direitos para os cidadãos, aí já tem que ir tudo à concertação social, como se nada pudesse ser feito no Parlamento, como se o Parlamento não tivesse responsabilidade, não tivesse obrigação de responder a determinadas questões. Mas aquilo que nós queríamos aqui levantar no seguimento da sua intervenção, onde faz, obviamente, aqui a indicação de muito daquilo que foi feito durante este mandato na área laboral, na área das pensões, na área dos salários, ainda muito está por fazer, a senhora deputada sabe, nós sabemos e continuamos a trabalhar para isso, mas é preciso clarificar aqui uma questão e isso também é o que este debate pretende fazer. Em 2015 não havia a proposta de subida de salário mínimo por parte do Partido Socialista. O Partido Socialista foi convencido de que era preciso, de facto, subir o salário mínimo. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a falar neste momento, seja para a subida para os 600, 650 ou mais do salário mínimo, foi por pressão dos partidos à esquerda do Partido Socialista, nomeadamente do Bloco de Esquerda, no seu acordo escrito. E, portanto, não vale a pena vir aqui também dizer e tentar reescrever a história de que o Partido Socialista foi o partido que propôs a subida do salário mínimo, porque isso não é verdade. Aquilo que está neste momento em cima da mesa, e depois de ter sido vencido pelos argumentos, e ainda bem que foi vencido pelos argumentos da necessidade da subida do salário mínimo, a questão que resta neste debate é para quando ir mais longe na subida do salário mínimo, porque neste momento estamos em capacidade de ir mais longe na subida do salário mínimo. Todos os dados indicam que, inclusivamente pela produtividade, pela inflação, já devíamos estar nos 900 euros de salário mínimo. Vou terminar, Sr. Presidente. E, portanto, a questão que fica é essa. Está o Partido Socialista disposto ou não a ir mais longe e a ir ao encontro da necessidade dos trabalhadores e das trabalhadoras?
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez da Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Wanda Guimarães. A primeira pergunta que lhe queria fazer com muita franqueza é a seguinte. Considera a Sra. Deputada que 650 euros para viver por mês é muito? Considera a Sra. Deputada que 578 euros ilíquidos é irrealista? Considera a Sra. Deputada que a proposta de 650 euros para um país onde um terço dos trabalhadores oferece salário mínimo ou abaixo disso é irrealista ou é uma necessidade e é de maior justeza? Da parte do PCP não há dúvida nenhuma. 650 euros a partir de janeiro de 2019 não só é justo como é necessário. Não só é justo na vida de cada um, como é imprescindível para o desenvolvimento do país. Não podemos continuar a apostar num modelo baseado em baixos salários. Por exemplo, o setor do turismo, que tem tido lucros muito significativos, 42% dos trabalhadores oferecem o salário mínimo nacional. Tem a senhora deputada a coragem de dizer que as empresas não podem pagar mais que isto? Não é verdade. É urgente garantir o aumento do salário mínimo nacional de 650 euros já a partir de janeiro de 2019, na dignidade na vida de cada um, mas também para o crescimento e para a dinamização da economia. E queria dizer o seguinte, não pode o PS continuar a desculpar-se e a esconder-se atrás da concertação social. Esta é uma decisão política essencial que cabe a este Parlamento. Ao meio-dia não é a concertação social que vai votar, são os 230 deputados que se sentam em cada uma destas cadeiras e caberá na consciência de cada um entender se é urgente e necessário aumentar o salário mínimo nacional para 650 euros a partir de janeiro de 2019 ou então se continuam a apostar no modelo de baixos salários. Os 15 deputados do PCP sabem de que lado que estarão, do lado dos trabalhadores, da defesa dos seus direitos e do desenvolvimento do país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também às senhoras deputadas Isabel Pires e Rita Rato pelas questões que colocaram e que vão permitir um maior esclarecimento, começando pelo papel da concertação social, daria para um debate muito mais alargado, mas já agora diria que a concertação social, no ano em que a senhora deputada o referiu, serviu para que os trabalhadores não tivessem um horário de trabalho meia hora por dia e serviu também para que não se liberalizassem completamente os despedimentos, como estava previsto na proposta para o memorando de entendimento. E também é importante, eu sei que estas coisas da política muitas vezes nos apaixonam e é uma coisa boa, mas não nos devem apaixonar para além da verdade, é que o salário mínimo estava inscrito no programa do governo do Partido Socialista e aquilo que foi também acordado com o Bloco de Esquerda foi de facto um aumento do salário mínimo nacional faseado para os 600 euros em 2019. E, portanto, aproveito também já nesta senda para responder à senhora deputada Rita Rato para lhe dizer que não está aqui em causa o que eu defendo ou o que eu entendo. Está em causa e eu assumo aquilo que é a política do Partido Socialista e as medidas do Partido Socialista. E, portanto, não é pessoal e, portanto, não sou eu que estou em causa. E já agora devo-lhe dizer que é verdade, considero que não seja 650 euros, não é um montante daquilo que nós conhecemos exagerado, mas também considero que as empresas não são homogéneas e que, portanto, mais do que muitas vezes querermos dar um passo além da perna, devemos perceber quais são as consequências que poderiam ter para o tecido social português. E, portanto, relativamente, nós estamos completamente irmanados, se quiserem, e não retiro a expressão, com as preocupações do Partido Comunista. Temos é outro caminho. E neste caminho não tenho dúvidas nenhumas que é, não é a este Parlamento, cabe, conforme de facto está consagrado, que sejam os parceiros sociais, que o salário mínimo nacional seja discutido em concertação social, que sejam ouvidos os parceiros, é assim que se deve fazer, e obviamente depois a decisão não é do Partido A ou do Partido B, a decisão é do Governo de Portugal, que neste momento é o Governo do Partido Socialista. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O salário mínimo é um importante instrumento de combate à pobreza e constitui, infelizmente, um contributo fundamental para um número significativo de famílias portuguesas. É nessas famílias que devemos pensar quando discutimos o aumento do salário mínimo. E é por respeito, em primeiro lugar, às suas circunstâncias de maior vulnerabilidade que se exige seriedade e responsabilidade. Não, um debate sobre o aumento do salário mínimo não pode ser um número parlamentar ou mediático. Não pode, em circunstância alguma, representar um aproveitamento partidário, uma instrumentalização qualquer do sofrimento, da vulnerabilidade, da pobreza de quem visamos com este debate. Um debate sobre esta matéria exige seriedade e responsabilidade. Seriedade. Seriedade é que se diga em verdade ao que vimos. E neste capítulo, o discurso do PCP não cumpre os mínimos. Diz o PCP, o aumento do salário mínimo rompe com a política da direita. Senhoras e senhores deputados, foi o governo do PS, do engenheiro José Sócrates, que congelou o salário mínimo. E foi o governo anterior, da responsabilidade do PSD e do CDS que o descongelou. Diz o PCP, o aumento para 650 euros é uma exigência do PCP. Não, senhoras e senhores deputados, não é uma exigência. Não é, nem foi. O PCP não o fez depender em 2015 e continua a não fazer depender em 2018 o apoio do Governo deste aumento. Aquilo que foi acordado com alguns partidos da extrema-esquerda que apoiam este Governo foi 600 euros. E foi por isso, por esse valor, que o Partido Comunista Português se bateu e foi desse patamar que fez depender e faz depender o acordo com o Governo do Partido Socialista. A verdade, senhoras e senhores deputados, é que esta iniciativa do PCP esconde um embaraço. Um embaraço que faz corar de vergonha não só a cartilha marxista, como toda a história do comunismo português. O embaraço é este. O PCP e o Bloco de Esquerda afirmaram o patamar dos 600 euros e foram ultrapassados, imagine-se por quem, pelo patronato. O PCP teve menos ambição que a UGT, porque sim, o patronato, a UGT, indiciaram já que poderá haver acordos, poderá haver condições para um acordo acima dos 600 euros. E é por isso que o PCP apresenta aqui uma iniciativa tíbia, apresenta uma proposta envergonhada e inconsequente e que apenas esconde o embaraço dessa situação. Seriedade e responsabilidade. Fica, pois, demonstrada a cartilha habitual dos discursos que afirmam repetidamente que a concertação social é um entrave à afirmação dos direitos dos trabalhadores. A concertação social deve ser o caminho, não porque seja um entrave, mas porque é a metodologia correta. É com sentido de compromisso entre trabalhadores, patronato e governo, que se alcançam as soluções que todos podem implementar e que conseguem considerar o melhor interesse de todos. É com sentido de compromisso, um sentido de compromisso que nós sabemos que não existe por parte da extrema-esquerda, mas é com sentido de compromisso que se segue o caminho correto. Assistimos, pois, hoje e aqui, a um debate que não é bem entendido pelos portugueses. Na verdade, como se pode entender que haja um acordo de base parlamentar para a legislatura e depois haja aqui lugar a propostas e a números que são totalmente inconsequentes, que o Partido Comunista não tinha nenhuma consequência relevante política da sua não aprovação daquilo que põe. Por isso, em matéria de seriedade, se a esquerda tem a retórica em excesso, a direita e o CDS permanece na responsabilidade. Todos temos de criar condições para que em Portugal criemos riqueza e condições para aumentar o rendimento dos trabalhadores, das empresas e o investimento. E é isso que todos queremos e é esse o empenho, em primeiro lugar, do CDS-PP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais inscrições. Há grupos parlamentares ainda com tempo e, como é habitual, o grupo parlamentar do PCP encerrará o debate. Senhora deputada Clara Marques Mendes, peço desculpa, faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, já no final deste debate quero aqui deixar três notas. Uma primeira nota para falar sobre os grandes desafios do nosso país, as condições de vida e rendimento das famílias. Garantir condições de vida dignas para todos passa, desde logo, por garantir aos portugueses rendimentos adequados aos trabalhos desempenhados. Só assim, com rendimentos dignos, é que conseguimos garantir uma vida digna, uma vida de qualidade. Só assim, com rendimentos dignos, é que conseguimos combater as desigualdades sociais, a pobreza e a exclusão social. Neste contexto, assume especial relevância o salário mínimo nacional. Este grupo parlamentar é a favor da atualização do salário mínimo nacional, desde logo por duas razões: de coerência e de justiça. De coerência, porque foi o governo PSD-CDS que subiu o salário mínimo nacional após a saída da Troika. Lembro, estava congelado desde 2010 pelo governo socialista. Por razões de justiça, porque ainda hoje, apesar das atualizações que foram feitas, reconhecemos que o salário mínimo nacional é ainda um rendimento baixo. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, falar em rendimentos das famílias e condições de vida, temos inevitavelmente de falar da economia do nosso país. O que garante os rendimentos às famílias é o crescimento económico. Sem uma economia saudável e em crescimento, não há emprego. Sem emprego, não há rendimentos. Sem emprego de qualidade, não há melhores rendimentos. Por isso, o Governo tem a obrigação de fazer mais e melhor. É verdade que a economia está a crescer e isso é bom. Mas também é verdade que não está a crescer como devia, aliás, não está a crescer como o país precisa que cresça. Portugal está aquém do crescimento verificado na média dos países europeus e isso é mau, é muito mau. Não podemos crescer à boleia do crescimento dos demais países da Europa e do consumo interno. O Governo anda deslumbrado com o crescimento económico e este é tão só o pior, o terceiro pior crescimento da Europa. Repito, o terceiro pior crescimento da Europa. Não pode ser. Senhores Presidentes, Senhores Deputados, o Governo tem de arrepiar caminho e dedicar mais preocupação à economia. Uma segunda nota para dizer que este grupo parlamentar é a favor do aumento do salário mínimo nacional que seja decidido em sede de concertação social. É em sede de concertação social, em clima de diálogo entre representantes dos patrões, representantes dos trabalhadores e governo, que estas importantes matérias devem ser tratadas, analisadas e decididas. Não valorizar a concertação social como aqui fez o PCP é não valorizar a voz dos trabalhadores. Lembro que da Comissão Permanente de Concertação Social fazem parte os sindicatos e, portanto, é a voz dos trabalhadores. Senhor Presidente, Senhores Deputados, a concertação social é um património social, político e cultural que deve ser promovido. Por isso, esperamos que haja vontade política do Governo para, neste seio, encontrar um valor de salário mínimo nacional que seja equilibrado e que permita a subida deste rendimento de forma realista e consistente. Por fim, uma terceira nota para centrar este debate na seriedade que o tema exige e na verdade dos factos. É que numa tentativa de fugir às responsabilidades, assistimos aqui a um jogo de faz de conta por parte do PCP. O PCP hoje pensou, vou fazer de conta que sou oposição e culpo o governo PSD-CDS por todos os males do país. Vou fazer de conta que sou oposição e proponho o aumento de um salário mínimo que o meu governo já disse que não aceita. Pois é, senhores deputados, os senhores, vamos à verdade, os senhores não são oposição. Os senhores são governo e são governo há 3 anos. Assumam a responsabilidade de uma vez por todas. Senhor Presidente, senhores deputados, mais factos. Salário mínimo nacional congelado em 2010. Por quem? Governo socialista. Estavam ou não estavam os senhores deputados aí nessa bancada a apoiar esta medida? Estavam. Memorando de entendimento, inscreveram ou não a impossibilidade de aumento do salário mínimo enquanto a Troika estivesse em Portugal? Inscreveram. Senhores deputados, 2014, após a saída da Troika, quem é que atualizou o salário mínimo nacional? Quem é que aumentou o rendimento das famílias? Foi ou não foi o governo PSD e CDS? Foi, senhores deputados. Por isso, Senhores deputados,
já
mesmo para terminar,
tempo, senhora deputada.
Ao contrário daquilo que fizeram ao longo deste debate, PCP, PS e Bloco de Esquerda, os portugueses exigem rigor no debate, mas acima de tudo exigem seriedade e verdade. Muito obrigado.
Obrigado, senhora deputada. Está inscrito para uma intervenção o senhor deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De conclusão, queria começar por dizer que deste debate assalta-me uma dúvida e uma certeza. Comecemos pela dúvida. Apesar das boas intenções aqui deixadas pela direita, pelo CDS e pelo PSD, confesso que os portugueses estarão um bocadinho confusos relativamente àquilo que é a posição destes dois partidos relativamente a esta matéria que hoje estão em discussão. E quero dizer que não basta estas declarações, e em particular as declarações do atual líder do PSD, sobre o salário mínimo, para que fiquemos todos convencidos. Isto porque, apesar das mudanças na liderança do partido e na liderança da bancada do PSD, continua a pairar sobre esta Câmara um fantasma, hoje sabe-se, silencioso, sobre o que verdadeiramente pensa o PSD sobre esta matéria. E eu não resisto a recordar a declaração já aqui citada pelo meu companheiro de bancada, Rui Rizzo, de Pedro Passos Coelho, quando aqui estava, precisamente em 2013, e dizia que a medida mais sensata para contrariar era o desemprego, seria a baixa do salário mínimo. É verdade, como diziam os senhores deputados, que estavam no período da Troika. Mas já em 2015, depois da Troika ter saído de Portugal, Pedro Passos Coelho reiterava mais uma vez essa sua ideia de que era fundamental baixar o salário mínimo. Está escrito e convém aqui recordar. Mas, senhoras e senhores deputados, isto serve precisamente para recordar uma coisa que às vezes a história nos faz esquecer. É que o PSD e o CDS usaram a Troika como argumento para validar a sua própria política. Quiseram ir sempre além da Troika. E se não fosse o PS, talvez hoje tivéssemos cortes permanentes no rendimento, cortes nas pensões e ainda mais privatizações, como é o caso da Segurança Social. E aquilo que aconteceu em 2015, senhoras e senhores deputados, com António Costa, com o governo do Partido Socialista, foi precisamente começarmos a provar que a afirmação de Pedro Passos Coelho em 2013 e em 2015 era falsa e profundamente errada. O aumento do salário mínimo nestes 4 anos, que chegará a cerca de 20%, foi sempre com o Partido Socialista, também de 2006 a 2010, que mais se aumentou o salário mínimo em Portugal. É essa a marca do Partido Socialista. Mais 95 euros para todos os trabalhadores, mais emprego, mais crescimento, mais exportação, mesmo que isso vos faça ficar zangados. Mas há, senhoras e senhores deputados, dois aspectos que eu aqui queria valorizar sobre a governação dos últimos 3 anos em matéria de valorização do salário mínimo. O primeiro é que esta é uma opção política do Partido Socialista. Estava no nosso programa de governo, estava na posição conjunta e está no terreno. As pessoas sentem, os trabalhadores sentem. E a segunda nota que aqui gostava de deixar, e por muito que custa muitas bancadas, é a forma como este salário mínimo tem vindo a ser aumentado. O diálogo é relevante, porque este aumento do salário mínimo nunca, mas nunca foi feito à custa de outros direitos sociais dos trabalhadores. Nem pelo aumento da precariedade, nem pelo aumento da jornada de trabalho, nem pela facilitação dos despedimentos, o aumento do salário mínimo é uma opção e não pôs em causa esses mesmos direitos. E eu queria dizer, senhoras e senhores deputados, que se outra razão não houvesse para esta maioria, mas principalmente para este governo liderado pelo Partido Socialista estar em funções, o simples aumento do salário mínimo era razão mais do que suficiente. E por isso queria recordar algo que distingue a governação atual da governação que antecedeu. Portugal não é hoje mais um país dos governantes que citam a Irlanda, a França e outros casos como casos de sucesso quando diminuíam o salário mínimo. Não. Portugal é hoje um farol da esperança na Europa e basta olhar para os nossos vizinhos espanhóis que perceberam rapidamente os erros cometidos no passado. Não funcionou a austeridade, não funcionou a recessão económica, não funcionou o corte dos salários, não funcionou o choque fiscal. O aumento do salário mínimo é uma conquista deste governo que ostentamos com orgulho. Deve prosseguir porque é justo para os trabalhadores, deve prosseguir porque é justo para a economia, mas, sobretudo, deve prosseguir porque é bom para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Ao ouvir esta intervenção do Partido Socialista, este, entre parênteses, aqui no debate que estávamos aqui a fazer, de repente parecia que entramos aqui num momento de grande propaganda. Não parecia, entramos mesmo num momento de grande propaganda. O Sr. Deputado falou da marca do Partido Socialista, mas quer lhe custe, quer não, Sr. Deputado, em matéria de salário mínimo, nós sabemos qual foi a marca do Partido Socialista nos últimos 10 anos. Foi aquela que empurrou para o congelamento do salário mínimo em 2010, que atirou o país para a troika, para o endividamento, com custos para os portugueses, que infelizmente, ainda hoje estamos a passar. E poderíamos estar aqui a falar, seguindo as pegadas do Sr. Deputado, e falar do que são as marcas do Partido Socialista numa altura em que vemos na saúde, na educação, nas Forças Armadas, um país fortemente ameaçado no seu funcionamento mais elementar, no funcionamento do Estado. Sim, Sr. Deputado, são marcas do Partido Socialista. Mas aquilo que hoje aqui nos traz, aquilo que hoje nós somos aqui confrontados, aquela que é a iniciativa do Partido Comunista neste debate, é a total inconsequência desta maioria que apoia este governo. Porque esta maioria diz ter um acordo, compromete-se com um patamar, apresenta propostas na Assembleia da República que não têm correspondência com aquilo que exigiu ao governo. Houve do Partido Socialista um redondo não. Não, o Partido Socialista não apoia esta iniciativa do Partido Comunista. E no final do dia o que é que temos? Temos apenas e só inconsequência política. Inconsequência política. E senhoras e senhores deputados, chamem-lhe o que quiserem. Os portugueses não deixam de ver uma e só coisa. Duplicidade política, inconsequência, não traz nada de bom aos portugueses, não traz nada de bom ao país e, por isso, podemos bem passar às votações, porque daqui já não levaremos nada, nada os portugueses poderão ganhar com este debate. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado.
E para terminar este debate, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A concluir, no final deste debate, que o PSD e o CDS não trouxeram nada de útil ao debate sobre o salário mínimo nacional. Porque é essa a questão que nós trazemos aqui para discutir. E os senhores falam de quê? Falam do PCP para aqui, o PCP para ali, e que o PCP quer o governo, e de tudo e mais alguma coisa, menos do salário mínimo nacional. Ou seja, e os senhores continuam a insistir num discurso que é de verdadeira esquizofrenia política, que é o de... que é a mesma coisa que estarem aqui a repetir que a Terra é quadrada, a Terra é quadrada, a Terra é quadrada, quando toda a gente sabe que a Terra é redonda. Os senhores não... Eu acho que os senhores ainda não perceberam a figura ridícula que andam a fazer perante o país. Mas isso é um problema vosso. Bom, vamos às questões. Os senhores deputados consideram que é... Os senhores consideram que o órgão de soberania competente para decidir o salário mínimo nacional, que é a Concertação Social, não é a Assembleia da República, é a Concertação Social. Bem se percebe porquê, porque sabem que na Concertação Social as organizações representativas dos patrões têm direito de veto sobre as medidas que lá forem discutidas. E é essa a vossa questão. Os senhores acham que não é a Assembleia da República que deve decidir o salário mínimo. Acham que são as confederações patronais que devem decidir isso a seu bel prazer. E os trabalhadores que participam, os tantos trabalhadores que participam no Conselho da Concertação Social, já têm a experiência de saber
que a única vez que deram a sua concordância a um acordo sobre o salário mínimo nacional, esse compromisso não foi cumprido. Não foi cumprido. E, portanto, senhores deputados, é a Assembleia da República, o órgão de soberania, que tem competência para definir essa matéria e é uma responsabilidade que é inalienável e é que os senhores querem efetivamente fugir. Mas nós percebemos porque é que os senhores querem fugir desse debate. Porque têm presente o que foi dito aqui e afirmado perante o país, designadamente pelo antigo líder do PSD, Pedro Passos Coelho, que num debate quinzenal aqui nesta Assembleia defendia a baixa do salário mínimo nacional como medida, dizia ele, para combater o desemprego.
Exatamente.
E já depois de ter sido afastado da governação do país, afirmava numa entrevista ao Jornal de Negócios que efetivamente voltou a defender a baixa do salário mínimo, dizendo aí que o aumento do salário mínimo ia fazer crescer o desemprego. Imagine-se, a vida demonstrou exatamente o contrário. É isso que dói ao PSD e ao CDS e é por isso que, em vez de um debate sério sobre o salário mínimo, preferem desconversar e trazer para aqui todas as matérias que não têm nada a ver com isso. Dizia ali o senhor deputado Feliciano Barreiras Duarte, bem, mas aumentou, nos últimos anos, aumentou o número de trabalhadores a receber o salário mínimo nacional. Pois aumentou, senhores deputados. Mas aumentou não porque tenham baixado os salários, aumentou porque aumentou o emprego, porque há mais trabalhadores, há mais pessoas a trabalhar e menos pessoas no desemprego. E, precisamente, por muitos desses trabalhadores que, para terem passado a ganhar o salário mínimo nacional, é que nós entendemos que o salário mínimo nacional deve ser aumentado. É exatamente por isso, e esse argumento só dá razão à proposta que o PCP aqui traz. Dizia há pouco a senhora deputada Clara Marques Mendes que este debate não diz nada a ninguém lá para fora desta Assembleia, que é um número político, não diz nada a ninguém. Senhora deputada, senhores deputados, perguntem a cada um de 1.250.000 trabalhadores que em Portugal ganham o salário mínimo nacional, perguntem a cada um desses trabalhadores se este debate não lhes diz respeito. Perguntem-lhes se eles acham que não é justo discutir na Assembleia da República
obrigado,
o aumento do salário mínimo nacional. É que, Sr. Presidente, só para dar um último exemplo.
Tem que ser rápido, faz favor.
Vou ser rápido. O setor do turismo. Imaginemos que 200.000 trabalhadores portugueses no setor do turismo ganham o salário mínimo nacional. Imaginem o impacto que teria para a economia nacional aumentar o salário mínimo desses trabalhadores.
Tem que terminar,
para os 650 mil.
Favor.
Certamente representaria não uma fuga de fluxos turísticos, bem pelo contrário, mas representaria um acréscimo enorme para a economia nacional, só dando razão à justeza da proposta
obrigado,
que o PCP
deputado.
Aqui traz
e
que a própria vida demonstra que é absolutamente necessário e justo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final do ponto único da nossa ordem do dia de hoje, do ponto de debate, e agora passamos ao segundo ponto da votação, votações regimentais. Peço aos serviços para prepararem a inscrição eletrónica para verificação de quórum. Entretanto, o Sr. Deputado Pedro Alves irá anunciar uma iniciativa que entrou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Admitida. É para anunciar que entrou o Projeto de Lei 101/13, iniciativa do Sr. Deputado Fernando Negrão e outros do PSD, que altera a Lei nº 56/2008, de 20 de agosto, que cria o Observatório Técnico Independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram no território nacional. Baixa à 7ª Comissão. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Já estamos em condições de inscrição eletrónica. Peço aos senhores deputados para assim o fazer. Os serviços podem informar o plenário sobre a verificação de quórum, por favor. 186, senhoras e senhores deputados, eu penso que estão mais. Quem é que não se conseguiu inscrever? Senhor deputado Luís Soares, do grupo parlamentar do PS. Senhor deputado João Castro, também do grupo parlamentar do PS. Susana Amadora, igualmente do grupo parlamentar do PS. Joana Barata Lopes, do grupo parlamentar do PSD. Feliciano Barreiras Duarte, do grupo parlamentar do PSD. Pedro Delgado Alves, do grupo parlamentar do PS. Estão todos registados. Portanto, temos 191 e temos quórum para passar às votações. De qualquer forma, há uma interpelação à mesa feita pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Sim, Sr. Presidente, é um pedido de interpelação à mesa para o abrigo do artigo número 82 do Regimento da Assembleia, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda recorrer para plenário da decisão do Sr. Presidente de não envio para a Comissão do Projeto de Resolução número 1848, que recomenda ao Governo a imediata suspensão de novas demolições nas habitações da Ilha da Colatra, em particular nos núcleos de Farol e dos Hangares, e ao abrigo do número 2 do artigo 82 indicar que para fundamentar este recurso será o Sr. Deputado João Vasconcelos a fazê-lo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para o mesmo efeito, informando que serei eu a apresentar, e obviamente os projetos de resolução são diferentes, são o 1846, que recomenda ao Governo que reequacione o projeto da construção da barragem do Alvito numa lógica de uso múltiplo da água, e o projeto de resolução 1853, que recomenda ao Governo que aumente o número de turmas em contratos de associação na freguesia de Fátima.
Muito bem, eu gostaria de, no uso da palavra, dizer que, como sabem os senhores representantes ao mais alto nível das bancadas do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, nós tivemos durante meses reuniões da Conferência de Líderes para estabelecer formas de funcionamento da Assembleia da República que fossem mais corretas e melhores para a democracia portuguesa. Estes projetos de resolução foram admitidos, ao contrário daquilo que ontem foi sugerido em algumas interpelações. Foram admitidos simplesmente e de acordo com aquilo que foram as conclusões e que foram distribuídas a todos os senhores deputados da reunião da Conferência de Líderes de 26 de setembro, sobre as resoluções diz-se que o PAR, informado pelos serviços em sede de nota de admissibilidade, admite os projetos de resolução para os efeitos do artigo 128 do RAR ou para agendamento em Conferência de Líderes. E, portanto, esta decisão é para ser levada a sério e aquilo que acontece é que houve ontem projetos admitidos e que baixaram às comissões e outros que ficam a aguardar agendamento da Conferência de Líderes, ao que acontece com os projetos referidos do Bloco de Esquerda e os projetos referidos pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Foram meses e dezenas de horas para a melhoria do funcionamento da Assembleia da República em diversos aspectos e também sobre as resoluções, com a presença dos líderes parlamentares. Discutimos, depois de um trabalho excelente e preparatório feito pelo Vice-Presidente Jorge Lacão e pelo Secretário Eduardo Pacheco, a quem muito agradeço, e chegámos a conclusões políticas, não foram consensuais, é um facto. Foram, aliás, contestadas exatamente pelos dois grupos parlamentares, o Bloco de Esquerda e o CDS-PP, mas tiveram o apoio, essas conclusões, de todos os outros grupos parlamentares, exprimindo, pois, uma grande maioria dos deputados desta Assembleia da República. E no exercício das minhas competências, e apoiado pelas resoluções da Conferência de Líderes, eu tomei as decisões de, em alguns casos, ter enviado para comissões e, noutros casos, ficarem a aguardar, tendo embora sido admitidas por agendamentos feitos, inclusivamente, pelos partidos que apresentam estas resoluções, se assim o quiserem. O único critério fundamental para esta minha decisão foi um critério de respeito. Respeito por vários aspectos, respeito pela Constituição da República, respeito pelo regimento, respeito pelo bom senso político, respeito pela dignidade da Assembleia da República e respeito pelas competências específicas das Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesia, que não são as mesmas da Assembleia da República. Sendo assim, de qualquer forma, tenho o direito de requerer estas votações. Sobre a decisão do Presidente, eu dou a palavra ao Sr. Representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, este recurso e veemente protesto por parte do Bloco de Esquerda tem a ver com o seguinte. Primeiro, o projeto de resolução, como foi dito, 1848, do Bloco de Esquerda, que recomenda a imediata suspensão de novas demolições de habitações na Ilha da Colatra e, em particular, nos núcleos do Farol e dos Ângaros, foi impedido baixar à Comissão Parlamentar correspondente. Segundo, esta decisão do Sr. Presidente, que consideramos arbitrária, contraria a indicação dos serviços técnicos desta Casa, que deve continuar a ser a Casa da Democracia, criando assim uma desigualdade face a outros projetos similares que se encontram na comissão respectiva. Terceiro, se esta decisão do Sr. Presidente tiver o aval, o apoio de alguns grupos parlamentares, é ainda muito mais grave, porque diminui e empobrece a democracia parlamentar. Quarto, mas não só, esta decisão infeliz lesa os direitos do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, mas muito mais grave ainda, lesa os direitos dos habitantes de Ilha da Colatra, porque os trata como cidadãos de segunda. Quinto, sabendo-se que as demolições de habitações se iniciarão a 7 ou 8 de novembro próximo e que não há data de agendamento para plenário antes desse dia, as consequências desta decisão não terá a eficácia. É silenciar a Assembleia da República e impedir que cumpra na plenitude o seu papel de fiscalizador do Governo. Sexto, o Bloco de Esquerda considera que os habitantes dos núcleos do Farol e dos Ângares, na Colatra, não são cidadãos de segunda e, por isso mesmo, já fizemos um requerente com urgência para ouvir no Parlamento o Sr. Ministro do Ambiente. Mas a pergunta que se coloca a todos os deputadas e deputados desta Casa é se acham que a Assembleia da República deve ficar silenciada perante mais demolições na Ilha da Colatra. Por isso, recorremos para o plenário da decisão do Sr. Presidente para que a Assembleia da República trate todos os cidadãos de igual modo e não diga que há uns de primeira e outros de segunda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar esta... Sr. Deputado João Oliveira pede a palavra para que fale.
Sr. Presidente, considerando que foi apresentado o requerimento, nós queríamos poder fazer a discussão do requerimento que foi apresentado.
Bom, se acharem que querem intervir, têm esse direito. Faz favor, Sr. Deputado João Oliveira. Seja melhor, então, o Sr. Deputado Nuno Magalhães apresentar o requerimento do CDS-PP e depois haver uma discussão global.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me permitir apresentar o recurso do CDS. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, hoje, como ontem, o CDS é contra não só estas normas, como a interpretação que foi dada por Vossa Excelência. O que é que está em causa? Primeiro, pode ou não a Conferência de Líderes alterar o regimento da Assembleia da República sem votação dos 230 deputados? A nosso ver, não pode. Pode ou não a Conferência de Líderes conferir ao Presidente da Assembleia da República o poder discricionário ou até arbitrário de decidir se um projeto de resolução pode ou não ser discutido na Assembleia da República e nas suas comissões? Para nós, não pode. Pode ou não o Presidente da Assembleia da República, sem fundamentação, fazê-lo? Para nós, não pode. Pode ou não uma maioria circunstancial, mais ou menos maioritária, impedir um grupo parlamentar da sua liberdade de apresentar propostas e serem discutidas no Parlamento, nomeadamente na sede de comissão? Para nós, não, não pode. Mas, para nós, e como lhe dissemos vezes sem conta, é ilegal, inconstitucional, pouco plural, para não dizer mesmo antidemocrático.
Ontem, o Sr. Presidente da Assembleia da República admitiu, é verdade, dois projetos de resolução do CDS, mas essa admissão não permite a discussão como deveria ser feito em sede de comissão. Mais, em relação à barragem do Alvito, como os serviços alertaram, e bem, dizendo que se encontra o projeto 1124 no mesmo sentido do Partido Social Democrata. E por isso, e cito, recomendaram a Vossa Excelência a baixa à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, bem conexão com as Comissões de Agricultura e Mar, onde se encontra o projeto de resolução similar do PSD. Por isso, Sr. Presidente, o que está aqui em causa é discutirmos ou não que o Governo possa reequacionar a construção da barragem do Alvito. Discutirmos ou não que o Governo possa ou não reequacionar o aumento no número de turmas em contratos de associação em Fátima, curiosamente, uma petição que tem uma assinatura de mais 6 mil portugueses que hoje são ultrajados se este recurso não for aceito. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, sabemos bem que a intenção, chamemos-me com aspas, do legislador é dizer que assuntos locais são para as autarquias locais. Para nós, não são. Sobretudo quando estão em causa matérias do interior. O mesmo Parlamento que enche a boca com o interior é o mesmo Parlamento, se não votar este recurso, vai dizer aos cidadãos do Alvito que a barragem do Alvito não tem dignidade para ser discutida na Assembleia da República, mas deve ser discutida numa Assembleia Municipal ou numa Junta de Freguesia. O mesmo Parlamento que enche a boca com a educação acha irrelevante o número de turmas em contrato de associação. Concluirá, Sr. Presidente, imediatamente. O mesmo problema que fala sempre de educação, diz que as lajes de turmas de Fátima é lá para a Junta de Freguesia de Fátima. E por isso recorremos, Sr. Presidente, na esperança que a democracia possa vencer.
Muito obrigado. A democracia vence sempre nesta casa. É falso que não haja lugar a debate na Comissão. Haverá lugar a esse debate na Comissão quando os senhores deputados agendarem estas tão importantes resoluções para as diversas bancadas. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, já se percebeu que o CDS e o Bloco de Esquerda procuraram transformar um recurso de admissibilidade de iniciativas num debate da matéria, de facto, desses requerimentos, e eu queria clarificar que relativamente à matéria, de facto, provavelmente o sentido será exatamente o oposto da discussão que aqui foi feita. Aliás, se o Bloco de Esquerda e o CDS entenderem dar a estas matérias, em relação às quais reconhecem grande dignidade, a dignidade de um debate em plenário, nós certamente as apreciaremos e, de resto, em relação à matéria das demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa, não deixaremos de votar a favor, como sempre temos feito, e como de resto teremos a oportunidade de fazer a próxima semana, porque o projeto de resolução do PCP está agendado para a próxima terça-feira na Comissão, porque preenche os requisitos regimentais para fazer essa discussão. E, portanto, a questão que verdadeiramente está aqui em causa não é, percebe-se a agitação dos dois grupos parlamentares, do CDS e do Bloco de Esquerda, mas há uma coisa que é inevitável, é que as regras estão definidas se cumpram. Como o Sr. Presidente disse bem, durante vários meses nós discutimos esta matéria. Eu julgo que não há dúvidas sobre as regras que ficaram definidas em relação a estas matérias e, de resto, os projetos de resolução do PCP que já deram entrada, que foram admitidos e que não baixaram à Comissão, da nossa parte têm total concordância, porque parece-nos que essa decisão do Sr. Presidente da República cumpre as regras, do Presidente da Assembleia da República, cumpre as regras que foram clarificadas na Conferência de Líderes. Porque aquilo que foi clarificado na Conferência de Líderes foi clarificado em relação ao regimento que já existe. Não foram feitas alterações ao regimento das sete conferências de líderes porque elas não podiam ser feitas. Aquilo que se decidiu na conferência de líderes foi aplicar o regimento tal qual ele hoje já existe. Não foram feitas alterações, foi clarificada a aplicação do regimento tal qual ele hoje já existe. E, portanto, relativamente ao mérito das propostas que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS, naturalmente, quando o Bloco de Esquerda e o CDS entenderem agendá-las para plenário, pronunciarmos-nos sobre o mérito delas, acompanharemos a da Ilha Formosa como outras que temos acompanhado, não acompanharemos as outras com as quais eventualmente não estejamos de acordo. Agora, relativamente às regras, acompanhamos as decisões que foram tomadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, porque parece-nos que elas cumprem não apenas a discussão que tivemos durante meses, mas cumprem até plenamente aquilo que está definido no regimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Grupo Parlamentar de Pé.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, como ontem muito brevemente tivemos a oportunidade de sublinhar, as iniciativas que se destinaram a rever os procedimentos e não o regimento foram abordadas com lisura, com transparência e com o objetivo de assegurar ponderação e dignidade ao debate parlamentar. E neste contexto o que foi fixado foi regras relativas quer aos prazos de agendamento, quer à forma e à necessidade de previamente ser solicitado o seu agendamento e disciplinar um pouco de forma mais racional a forma como os arrastamentos operavam. Portanto, não foi alterado o regimento de forma inconstitucional ou de forma ilegal, foram apenas acordadas práticas que sempre, ao longo da história desta Câmara, foram acordadas por esta via, definindo complementarmente regras para agendamento em sede de conferência de líderes. Não está, portanto, em causa a substância. Não estamos sequer a discutir a substância, nem o mérito, nem a valia destas iniciativas que hoje, aqui, quer o CDS, quer o Bloco de Esquerda, colocaram. O ponto não é esse e não nos pronunciaremos materialmente sobre elas. O que interessará será no debate que for devidamente agendado, de acordo com as regras e de acordo com a vontade e com a disponibilidade que os senhores deputados têm de agendar, teremos a oportunidade de fazer este debate. Todos os grupos parlamentares e o deputado único representante do PAN retém todos os mesmíssimos direitos de entrega e agendamento de iniciativas. E assim temos feito de acordo com a combinação que foi articulada na Conferência de Líderes quanto aos prazos para o fazer, para que o trabalho parlamentar se organize de forma racional. Nós próprios, no passado, tínhamos uma iniciativa legislativa que, de acordo com a prática anterior, poderíamos ter arrastado com um projeto do Bloco de Esquerda relativamente aos salários e não o fizemos precisamente porque, entretanto, entraram em vigor estas regras e entraram em vigor estas regras para permitir que todos os grupos parlamentares saibam com antecedência e possam preparar iniciativas e que todos os grupos parlamentares possam devidamente participar no debate com a ponderação e com a estruturação que ele merece. E, ora bem, neste caso em concreto, refere-se um exemplo de uma petição em relação à qual seria possível fazer o arrastamento. Ora, a petição entrou há meses, a petição teve relatório há meses, não é na 25ª hora, esperando que ele possa ter que ser agendado na semana seguinte, que nos parece e pareceu à Conferência de Líderes que devem ter lugar os agendamentos. E, portanto, as oportunidades para agendar estas matérias continuará a existir e continuará a existir no quadro de regras que são particularmente claras e que mantêm a garantia plena da intervenção de todos os grupos parlamentares. A democracia também é procedimento e a democracia também é qualidade do debate e a democracia também é a oportunidade que temos que dar às pessoas que nos interpelam para que os grupos parlamentares e os deputados possam ponderadamente entregar as suas resoluções e não ter que o fazer em cima da hora ou de forma excessivamente próxima dos debates. E foi isso, acima de tudo, que ficou acordado em Conferência de Líderes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Fernando Negrão, faz favor.
Senhor Presidente, muito brevemente para dizer que o que ficou definido claramente na Conferência de Líderes foi que este tipo de iniciativas legislativas serão todas admitidas e todas discutidas. Nenhuma ficará de fora. O Senhor Presidente, no uso das competências que tem, dirá quais aquelas que distribuirá imediatamente pelas comissões e quais aquelas que ficarão para discussão em Conferência de Líderes para serem agendadas. Foi isto que ficou maioritariamente decidido na nossa Conferência de Líderes. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado. Vamos então votar os requerimentos. Começamos pelo requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Senhores deputados do PSD que estão de pé, têm que se manter ainda de pé, se quiser, por favor. Bruno Vitorino. Obrigado, podem sentar-se. Manuel Freixo. Senhores deputados que votam contra, podem se levantar. Penso que é claro, o requerimento foi rejeitado, tendo embora votos a favor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do CDS-PP, do Sr. Deputado do PAN e de três deputados do PSD, Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, Bruno Vitorino e Manuel Freixo. Passamos ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quem vota a favor? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota contra? Foi rejeitado com uma votação igual à anterior e com os mesmos resultados de cada partido e de cada senhor deputado. Passamos, portanto, agora à ordem do dia, às votações regimentais. Começamos pelo voto apresentado pelo PAR, de pesar pelo falecimento de Odete Ferreira. Na galeria estão familiares, colegas e amigos que eu aproveito para saudar nesta situação de luto. Peço à Sra. Secretária Idália Serrão para ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi com grande tristeza que os deputados à Assembleia da República tomaram conhecimento do falecimento de Odete Ferreira. Odete Ferreira foi uma mulher à frente do seu tempo, envolvida desde o primeiro momento na investigação e na luta contra a SIDA. Era, desde 1986, catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e fez parte da equipa de investigação luso-francesa que identificou, pela primeira vez, o vírus VIH-SIDA de tipo 2. Entre 1992 e 2000, foi presidente da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA. Foi então a pessoa certa, no momento certo. Nesse importante cargo, demonstrou coragem, determinação e uma capacidade única para comunicar com o grande público e com os grupos de risco, combatendo a ignorância e contribuindo para a difusão de uma cultura de prevenção e solidariedade. É, de facto, merecedor de público reconhecimento o trabalho que desenvolveu junto dos toxicodependentes, lançando um programa de troca de seringas que salvou muitas vidas e que serviu de exemplo internacional. Em 2013, recebeu muito justamente o Prémio Nacional de Saúde. Foi uma cidadã a quem a saúde pública em Portugal muito ficou a dever. No início deste ano, foi condecorada pelo Presidente da República com a Gran Cruz da Ordem da Instrução Pública. Reunidos em sessão plenária, os deputados à Assembleia da República transmitem à família e amigos de Odete Ferreira o mais sentido pesar pelo seu desaparecimento.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Temos ainda um segundo voto de pesar, também apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, pesar pelo falecimento de Mariema. Também neste caso há na galeria familiares, colegas e amigos que eu aproveito para saudar. Sr. Deputado Pedro Alves vai fazer o favor de ler este voto pesar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com tristeza que a Assembleia da República assinala o falecimento da atriz Mariana Mendes de Campos. A sua carreira artística começou no fado. Mariema, nome por qual era conhecida, foi inclusivamente criadora do famoso O Fado Mora em Lisboa. Em 1964, chegou ao Parque Mayer para se ir a tornar uma das figuras de referência do teatro de revista. No Teatro ABC, no Maria Vitória ou no Variedades, protagonizou inúmeros papéis que lhe agraciaram a admiração do grande público, reforçada mais tarde pela presença assídua na televisão. Colaborou ainda com Filipe Laféria no programa Grande Noite e nos musicais Amália e My Fair Lady, que estiveram em cena no Politeama. A par do teatro de revista e dos musicais, a carreira de Mariema passou pelo Teatro Nacional Dona Maria II e pelo cinema, tendo participado em filmes como Refrigerantes e Canções de Amor, de Luís Galvão Teles, Axilas, de José Fonseca e Costa, ou Os Gatos Não Têm Vertigens, de António Pedro Vasconcelos. A sua última participação televisiva deu-se na série da RTP Conta-me Como Foi, estreada em 2007. Reunidos em sessão plenária, os deputados à Assembleia da República reconhecem assim o percurso de Mariema no teatro português e transmitem à sua família e amigos as suas mais profundas condolências pelo seu desaparecimento.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos fazer um minuto de silêncio relativo a estes dois votos pesados. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passamos ao voto 634/13, apresentado pelo PCP, saudação pelo 20º aniversário da atribuição do Nobel da Literatura a José Saramago. A senhora deputada Sandra Pontedeira vai fazer o favor de ler este voto.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumpre-se em 2018 o 20º aniversário da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago. A sua vasta, notável e singular obra literária, assim reconhecida internacionalmente, ficará como marca impressiva na história da literatura portuguesa. Ao longo da sua carreira, José Saramago recebeu 18 prémios literários. Ao ser distinguido em 1998 com o Nobel, o único atribuído até hoje a um autor de língua portuguesa, Saramago conferiu uma dimensão mundial sem precedentes à literatura, à língua e à cultura portuguesas e tornou-se o mais universal dos escritores portugueses, traduzido e editado em 27 países. As dimensões intelectual, artística, humana e cívica fazem de José Saramago uma figura maior na história do nosso país. Interveniente ativo na resistência ao fascismo, Saramago deu continuidade a essa intervenção no período posterior ao 25 de Abril de 1974, enquanto protagonista da construção de uma democracia que tinha como referência primeira a defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Foi militante do Partido Comunista Português desde 1969 até ao final da sua vida. No discurso na Academia Sueca, José Saramago disse: "A voz que leu estas páginas quis ser o eco das vozes conjuntas das minhas personagens." No dia em que regressou a Lisboa, após a atribuição do Nobel, no final de uma sessão de homenagem organizada pelo Partido Comunista Português, Saramago dirigiu-se ao Terreiro do Paço para dar um abraço solidário aos trabalhadores que ali levavam a cabo uma jornada de luta contra as alterações à legislação laboral. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, assinala o 20º aniversário da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago, revelando a importância da obra deste escritor de grande mérito artístico e de indiscutível prestígio nacional e internacional.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução 1842/13, do PAR, deslocação do Presidente da República ao Egito. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução 1849, deslocação do Presidente da República à Corunha, Espanha. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Votação na generalidade da proposta de lei 143/13 do Governo, que altera a lei de combate à droga, transpondo a Diretiva UE 2017-2103. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, baixa a primeira comissão. Proposta de lei 115/13 do Governo altera o funcionamento e enquadramento das entidades de resolução extrajudicial de litígios de consumo. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Como é que votaram os verdes? Foi aprovado, tendo embora votos contra do PCP e dos Verdes, teve votos a favor das restantes bancadas, baixa à primeira comissão. Projeto de resolução do PS, 1816/13, recomenda o alargamento da rede de arbitragem de consumo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, tendo embora a abstenção do Bloco de Esquerda, PCP e Verdes. Não, o Bloco de Esquerda votou a favor. Muito bem. Portanto, vou repetir, foi aprovado, tendo embora votos contra do PCP e Verdes, teve votos a favor. Abstenção do PS, do PCP e Verdes, teve votos a favor das restantes bancadas. Agora temos um projeto de resolução do CDS-PP, 1817, que recomenda ao Governo que proceda à apresentação urgente à Assembleia da República de iniciativa legislativa destinada a assegurar a execução na Ordem Jurídica Nacional do Regulamento UE 2018-302 do Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de Fevereiro de 2018. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado, tendo votos contra do PS, PCP e Verdes. Teve a abstenção do Bloco de Esquerda e votos a favor do PSD, CDS e PAN. E baixa à primeira comissão. Votação na generalidade da proposta de lei do Governo 113/13, tipifica o crime de agressão, procedendo à segunda alteração à Lei 31/2004, 22 de julho, que adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, baixa à primeira comissão. Deliberação, projeto de resolução do PCP, medidas de valorização da educação dos trabalhadores da escola pública. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado, tendo embora votos a favor de... Foi rejeitado com os votos contra do PS e a abstenção do PSD e CDS e com votos a favor das restantes bancadas. Projeto de resolução do PCP, aumento do salário mínimo nacional. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com votos contra do PS, PSD e CDS e votos a favor das restantes bancadas. Projeto de resolução do PAN, 1815/13, recomenda ao Governo o reforço dos direitos dos consumidores através da inclusão nos rótulos de azeite do tipo de sistema agrícola, tradicional, intensivo ou superintensivo. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado, tendo voto contra do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do PCP e votos a favor das restantes bancadas e também do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Votação na generalidade do projeto de resolução 1778 do PCP, respeito pelo tempo efetivo de trabalho dos professores em horário incompleto. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Podem sentar-se. Quem vota a favor? Foi rejeitado. Tendo votos contra do PS, abstenção do PSD e votos a favor das restantes bancadas. Projeto de resolução 1826 do Bloco de Esquerda, reconhecimento do tempo de serviço de professores colocados em horários incompletos. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Obrigado. Quem vota a favor? Foi rejeitado, tendo votos contra do PS e do CDS, a abstenção do PSD e votos a favor das restantes bancadas. Projeto de resolução do PSD, tempo de trabalho declarado à Segurança Social dos docentes contratados a exercer funções a tempo parcial. Quem vota contra? Podem sentar-se. Quem se abstém? Quem vota a favor? Como é que votou o CDS? Foi aprovado com votos a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PCP, não, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN e dos Verdes. Os Verdes votaram a favor. Portanto, vou repetir. Foi aprovado com votos a favor do PSD, CDS, Verdes e PAN, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP e votos contra do PS. Baixa a oitava comissão. Projeto de resolução 1651/13 do PCP. Senhora deputada Susana Amador, pede a palavra para que efeito.
Senhor Presidente, para anunciar que o Grupo Parlamentar Socialista irá apresentar uma declaração de voto sobre esta matéria.
Bem, fica registado. Muito obrigado. Projeto de resolução 1651/13 do PCP, que propõe medidas para o pleno aproveitamento do investimento na construção da ligação ferroviária Sines-Elvas-Caia no âmbito do transporte de mercadorias. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Baixa à sexta comissão. Projeto de resolução do PCP que propõe medidas para o pleno aproveitamento do investimento na construção da ligação ferroviária Sines-Elvas-Caia no âmbito do transporte de passageiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade e baixa à sexta comissão. Projeto de resolução do PSD, 1631/13, recomendo ao Governo que adote medidas que assegurem a paragem de comboios de mercadorias no Alentejo, nomeadamente em Évora, Vendas Novas e Zona dos Mármores, Tramões, Borba, Vila Viçosa e Alandroal, mas também a utilização de toda a linha no âmbito do transporte de passageiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, baixa a sexta comissão. Sessão final global do texto final apresentado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, relativo a projetos do PSD e do PS. O PSD, criação do regime nacional único e que é específico para a atividade económica itinerante de diversão, denominada atividade itinerante de diversão, e do PS, cria códigos de atividade económica para as atividades económicas itinerantes de diversão. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade. Temos ainda um texto final apresentado pela Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, relativo a projetos de lei do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a suspensão imediata dos procedimentos para a concessão de caulinos na área de Barregões, Cantanhede e Mialhada, e dos Verdes pela área de Barregão, Cantanhede e Mialhada, livre da exploração de caulinos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado, embora com a abstenção do CDS, teve votos a favor das restantes bancadas. Temos ainda para votar um parecer da Subcomissão de Ética da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Senhor Deputado Pedro Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um pedido do Tribunal Judicial da Comarca do Porto relativo ao processo número 4902/14.9T9 Porto e o parecer é no sentido de autorizar o Sr. Deputado José Matos Rosa a intervir no processo no âmbito dos autos em referência.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Não há mais? Muito bem. A agenda da nossa próxima reunião plenária, quarta-feira, tem na ordem do dia um primeiro ponto de declarações políticas e um segundo ponto, petições associadas a projetos de resolução dos Verdes, do PCP, sobre alterações ao e do PAN. A do PAN altera o Código Penal, impedindo o confinamento excessivo de animais de companhia. Dos Verdes, a avaliação da aplicação de uma lei de 29 de agosto sobre criminalização de maus-tratos a animais. E do PCP, plano de emergência para a criação e modernização da rede de centros de recolha oficial de animais. Muito obrigado e até à próxima quarta-feira. Um bom fim de semana a todos. Obrigado.